Só um teste, som. Ei, ei.
Boa tarde a todos. É um imenso prazer recebê-los nessa Casa de Leis. É, vereadora Denise Lima, Deda, e vereadora Eunice, nos sentimos na obrigação de organizarmos essa audiência pública, que tem como objetivo fazer valer o preceito constitucional ao direito a uma vaga nas escolas públicas. Eu convido o senhor Dr. Pedro Marques Begatti, juiz de direito, diretor do SEJUSC, para sentar aqui na mesa com a gente, participar com a gente dessa audiência. Raquel, conduz eles os convidados para mim. Convido também o secretário de Educação, Gilmar Chaves, também que esteja aqui na mesa com a gente. Convido... Seja convida a diretora do Núcleo de Atendimento Especializado, Edinamar Ferreira Reis, que faça parte também aqui dessa audiência pública. As representantes da Comissão de Governança, Cristiane Neri, Valdene Assis, Yara Faria, Mariane Andrade, representante do Departamento de Educação Infantil, Veridiana Marina Ramos, representante do Ensino Fundamental, Sonilda Ferreira, representante da Secretaria de Estado, representando a futura Associação dos Pais Amigos dos Portadores de Transtorno do Espectro Autista de Araguari, o Rodolfo Savioli e sua esposa, Dr. Cristiano, procurador do município, que esteja aqui com a gente também, sentando aqui do lado da Deda. O representante do Departamento de Transporte, Carlos. Representando a diretora da Escola de Ensino Fundamental, eu convido aqui a diretora esqueci o nome da escola. Do João Pedreiro. E convido também a Lucimar, diretora do Centro Municipal Educacional, dona Neuza. Se não anotar, Raquelzinha, eu esqueço tudo. Maria Badia, vem. Aí é o Cristiano. Raquel, me arruma mais uma cadeira. Queria agradecer a presença da vereadora Ana Lúcia, do vereador Branquinho, porque todos os vereadores dessa casa, nesse momento de matrículas escolares, foram muito assediados em busca de vagas nas escolas. E a gente sabe que política pública se faz no atacado e não no varejo. E alguns representantes dessa casa já foram até denunciados no Poder Judiciário, no MP, em relação a essa situação, às vezes, da gente resolver a situação de uma criança, né? Então, o motivo dessa audiência pública, queridos educadores, me sinto aqui muita vontade, como educadora que que sou ainda, estive 33 anos na rede estadual de ensino, como advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, como vereadora de quarto mandato. Eu sei que essa situação de vagas é um problema que se arrasta já há vários anos, que não é do dia para a noite que a gente consegue ofertar mais vagas do que a demanda. Existe uma demanda reprimida na cidade de Araguari em relação principalmente à educação infantil. E hoje posso dizer, em relação ao ensino médio também, que de acordo com a lei, com a Constituição Federal e a Lei 9.394, é de responsabilidade total do Estado, a educação infantil de responsabilidade total do município e o ensino fundamental de responsabilidade bipartite, que é do município e do Estado. Então, é algo que mexe com a gente, porque há uma certa impotência por parte das vereadoras e dos vereadores, e podemos dizer assim, até um receio de ligar numa escola, perguntar se existe uma vaga. As diretoras também, algumas representantes do poder nas escolas, têm um certo receio. Existe um cadastramento escolar, existe depois um sorteio que é realizado, e a gente sente, né, vereadora Deda, que aqueles que não foram sorteados são esquecidos à margem do caminho. Porque se não ligar depois para conseguir a vaga, eu sei também que existe a situação da criança morar próxima à sua residência, são situações que são elencadas no Código Tributário para um espaço ser considerado urbano, né? Que ele tenha um programa de saúde da família, que ele tenha um CRAS, que ele tenha uma escola de educação fundamental, que ele tenha uma escola de educação infantil, transporte coletivo, iluminação pública. É claro que o código não cobra tudo isso de uma vez, mas uns 3-4 itens faz-se necessário ter para um espaço ser considerado urbano. Eu sei também que tem mães que querem que todos estudem, que os filhos estudem onde o IDEB é maior, que é o João Pedreiro, que é o Mário, que é o Maria de Fátima. Fomos também muito assediadas em relação ao Colégio Militar, para a gente conseguir vaga. Então, assim, de forma muito transparente, tentando conseguir um denominador comum em relação a essas situações das listas. Eu lembro que eu estava no bairro São Sebastião há muitos anos, quando a Mirna Valente era secretária de educação, e lá foi feito o bairro, antes do Estatuto das Cidades. Então, os institutos que são necessários em todos os bairros, de acordo com o Estatuto das Cidades, não tinham sido construídos naquele bairro. Então, nós vivíamos ali uma situação de criança sem escola, e tinha os trilhos da antiga rede ferroviária federal, as crianças que tinham que estudar tinham que pular os trilhos. Então, foi uma realidade que eu vivi. E, dessa forma, a Superintendência Regional de Ensino alugou duas casinhas do BNH, naquela época, para funcionar a escola que é hoje a Escola José Carneiro da Cunha. E a Mirna Valente alugou uma casinha lá em frente também, onde funcionava os pré-escolares. Então, assim, as crianças não ficaram sem a escola. Então, assim, Gilmar, a intenção aqui hoje é que a gente possa, assim, de forma imediata, abrir vagas, conseguir abrir vagas, alugando espaços. Nós temos muitos prédios em Araguari que estão desativados de sua funcionalidade anterior, e a gente sente que nós podemos, sim. A gente aluga para ter um CRAS, a gente pode alugar até que as escolas que a gente vê que tem emendas de vários deputados possam ser construídas, porque a idade escolar passa. E eu considero que fome e escola não pode esperar. Fome e escola não pode esperar. E se nós estamos aqui hoje levantando, tentando minimizar esse problema, porque eu acredito que educação é fator preponderante de mudança social. E, inclusive, Agregado a isso, eu estive acompanhando as políticas públicas nacionais aqui. O presidente atual, ele voltará com as condicionalidades necessárias para receber o Bolsa Família, que é pesar na Secretaria de Saúde e ter assiduidade na escola para poder receber o Bolsa Família. Então, e o BPC também, tem crianças que, com deficiência, algumas não estão indo porque não tem o acompanhante, o profissional que o acompanha. Eu sei que nós estamos aí à porta de um concurso público com muitas vagas. Então, assim, que bom que nós podemos hoje, unidos, conscientes dos problemas que a Araguari atravessa em relação à escola pública, poder falar disso junto com o representante do Poder Judiciário, junto com o nosso secretário de Educação, junto com o representante do jurídico da prefeitura, junto com pais, educadores, imprensa, de um tema redundante que é a formação, o futuro das nossas crianças e nossos adolescentes. Eu passo para a minha amiga Deda e depois também para os vereadores, para que possam também falar um pouquinho a respeito das atribuições que nós estamos aqui hoje com essa audiência pública e que a gente possa sair daqui com bons frutos.
Boa tarde. Primeiro, agradeço a presença de todos vocês aqui. É um tema muito importante, né? Eu acredito que hoje nós vamos sair daqui com soluções. É assim a gente espera, né, vereadora? Porque aqui é um local de debate, é um local para a gente colocar, lavar as nossas roupas sujas, encontrar soluções e começar a agir para que esses problemas sejam sanados, né? Então, todos que estão aqui, eu gostaria muito que explanasse, que falasse das dificuldades, dos problemas, das sugestões, para que juntos nós cheguemos aí a uma solução. Tá? Obrigada.
Boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença de vocês. É uma discussão muito pertinente, muito importante, porque nós sabemos a importância dos alunos, né, na sala de aula, todos na sala de aula. Hoje, secretário, eu estive visitando uma creche, quero te dar os parabéns, uma creche muito bem cuidada, sabe? E realmente, o que acontece? As creches estão superlotadas, né? Eu pude ver, eu pude presenciar, não fui só em uma creche, fui em umas 4 ou 5 creches, todas bem assistidas, sabe? Muito boa mesmo, então quero te dar os parabéns e vamos ver se a gente sai aqui, né, com uma resposta positiva para estar colocando todas as crianças na escola.
Boa tarde a todos, sabe? É uma honra estar aqui participando desse evento, né, dessa audiência pública, sabe? A gente está aqui para tentar ajudar a resolver o problema dos pais, né? Porque uma criança sem escola, ela vai para a rua, né? Depois que vai para a rua, não traz mais, né? Não educa nem nada, sabe? E os pais estão gritando aí, eles estão querendo aula para os filhos, sabe? E nós aqui não podemos ficar de braços cruzados. Então, vamos todos juntos correr atrás disso e tenho certeza que nós vamos resolver o problema dessas crianças. E muito obrigado a todos pela atenção.
Eu gostaria de passar a palavra agora também para o Gilmar e depois para o Carlos, que um problema também que a gente tem enfrentado aqui é algumas crianças e adolescentes da zona rural que ainda não foram contempladas com transporte escolar. E o Carlos? Aí eu passo a palavra agora para o Gilmar.
Saiu aí? Saiu, né? Bom, primeiramente, boa noite, boa tarde a todos vocês. Agradecer primeiramente ao nosso Pai amado, nosso Deus, que nos dá o dom da vida, a graça de estarmos onde nós estamos para fazer o bem, de seguirmos firmes, fortes, coesos com Ele, sempre um propósito de dar condições dignas, fazendo o bem aos nossos cidadãos araguarinos e, em especial, aos nossos queridos amados alunos. Cumprimento você, Eunice, Deda, Branquinho, Ana, são nossos vereadores que aqui estão, representando toda a casa. Dr. Pedro, que eu tive a oportunidade de já conhecê-lo ano passado, um projeto maravilhoso aí relacionado também ao contexto escolar, voltado para que nós tenhamos aí mais sabedoria e trazendo a paz para dentro do universo da educação. Pode contar conosco, doutor, e todos nós mesmo da educação, desde a cantineira, serviços gerais, aos professores e gestoras e gestores, todos nós estamos imbuídos no propósito de servir e servir bem, que inclusive é uma determinação do nosso prefeito Renato Carvalho, que tem uma atenção muito especial no tocante à educação da nossa querida cidade. Então, o senhor pode contar conosco. Eu vejo que essa iniciativa, parte das vereadoras, do vereador Branquinho, que está aqui também, eu entendo que isso é uma festa da democracia, né, onde todos os poderes se dialogam, né, o executivo, o judiciário, o legislativo, no sentido de buscar mecanismos, de soluções para aquilo que, de alguma forma, ainda exista demandas dentro da sociedade. E nós estamos aqui para realmente também somar esforços, encontrar, apontar o que já foi feito nessa direção, e de uma forma muito tranquila e sempre na presença de Deus, e sempre pautado dentro da legalidade, dentro da verdade e da união, porque a educação é bem isso. Aqui, por exemplo, só que dentro tem três secretários, eu vou falar assim, a Yara já foi secretária de educação, a Cristiane Neri também, e todos são da educação, são efetivos, assim como a Valdene faz parte também da Comissão da Governança, que faz um trabalho maravilhoso lá, tem um conhecimento muito específico em relação à alimentação. A Mariane, hoje está no Departamento Infantil, tem feito um trabalho com um dinamismo muito grande, com um amor muito aquecido, junto com toda a equipe. Edinamar Dunay, que se desdobra a todo momento, é o coração em pessoa, querendo fazer de tudo para que possa sanar e melhorar cada dia mais esse contexto da inclusão, que precisa de um olhar sensível. Assim como nosso amigo Carlos, do transporte, que se dedica ali já há anos também, fazendo trabalho com muito afinco com toda a equipe, e se tornou um expert, inclusive, nesse segmento, bem como nossas gestoras, a Veridiana também, desculpa, Veridiana, você é mais baixinha, ficou difícil para a gente ver, a Veridiana lá do Fundamental 1 e 2 também, Fundamental 1, que contempla lá do primeiro até o quinto ano, e depois sexto até o nono, e que tem trabalhado bastante no sentido da gente avançar em todas as direções que precisa. Assim como nossas gestoras, a Lucimar, a Maria Badia está aqui, a Isadora também, que foi muito bem direcionada, está lá no Ondina hoje, ajudando também a nossa diretora, e todos que estão aqui presentes, Salvioli, sua esposa, me perdoe, eu não lembro seu nome. Daniela. Pois não, Daniela, obrigado também. Bom, enfim, quero dizer para vocês, pessoal, a educação não é um riacho, ele é um oceano de oportunidades de fazer acontecer, mas também um oceano de desafios. E isso não é Araguari, isso é a nível de Brasil e no mundo. Alguns países mais desenvolvidos, naturalmente, têm ferramentas mais objetivos, mais práticas, e já avançaram em termos de civilização, uma vez que tem um contexto histórico muito mais tempo que nós. Nós somos um bebê dentro do contexto da nossa civilização brasileira. Nós somos um bebê diante de outras civilizações, são milenares. Mas nós estamos hoje com a globalização, com os valores que nós temos no cotidiano do mundo contemporâneo. Naturalmente, nós hoje já estamos chegando de uma forma muito rápida aos mesmos níveis. E Araguari não tem ficado diferente, graças a Deus, primeiramente, e um governo tão dinâmico. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês que a nossa obrigação, assim como a vereadora Eunice falou, com muita sabedoria, é aquilo que é de responsabilidade primária, que realmente é a nossa, que é a educação infantil, né? Isso contempla até os 3 anos, depois vem o pré, que é de 4 e 5 anos, e depois vem o Fundamental 1 e 2, que nesse caso tem 2 pais, que é o município e o Estado, né? E depois, avançando, ensino médio já é responsabilidade do Estado, e o ensino superior já é responsabilidade da União. Nós temos 2 filhos, é aquele que nós temos que colocar no colo e fazer nossa obrigação, que é só nós. E tem o outro filho, que tem o outro papai também, que é o Estado, que é o Fundamental 1 e 2. Eu vou pegar primeiramente por aquele que é nossa responsabilidade primária, ali, aquela que é nossa responsabilidade. E nós temos avançado muito, graças a Deus. Nós temos hoje uma demanda ainda, existe sim, é uma demanda de 435 alunos na busca dessas vagas, mas nós avançamos de forma significativa em 2 anos, e eu faço um parênteses aqui para todos tenham noção do que nós estamos falando de esse oceano, sabe, doutor Pedro? Nós estamos falando aqui de um Araguari que não existia até 3 anos atrás. Porque o cenário de Araguari era um e hoje é outro. Araguari hoje é atrativo por emprego, qualidade de vida. O que mais nós temos são alunos originais de Araguari, mas uma parcela muito grande também de alunos que vêm de outras regiões e de outras nacionalidades, que também se tornou um desafio para todos nós. Bem como também, quando estávamos em pandemia, muitos pais que tinham suas dificuldades financeiras, que às vezes estavam com seu filho na escola particular, ficando desempregado, trouxe para o gojo da educação municipal, porque acredita na educação municipal e via que já estava com excelentes resultados. E nesse contexto, passou também a ser atrativo para eles, é um direito constitucional a todos eles, e eles vieram também migrando para esse contexto. E nesse contexto todo, nós tivemos um plus na educação. Nós pegamos uma educação como um todo em torno dos 7.500 alunos, isso nós temos dados científicos, tá? Nós fizemos um levantamento para que a gente possa falar em termos de números, a Mariana tem ali, se caso queiram, tem como estar explanando nesse sentido. Hoje nós estamos chegando já a casa de 9 mil alunos, tivemos um crescimento de 1.500 alunos, algo histórico, porque no governo anterior, sem estou fazendo nenhuma crítica, pelo contrário, estou só fazendo uma constatação de números, né? Porque cada um, no seu contexto, fez o seu melhor. Então, a gente tem que entender que o governo anterior fez o seu melhor, das condições que tinham. E nós também temos que fazer o nosso melhor no contexto que nós estamos. Só para os senhores terem uma ideia, lá de 2017 a 2020, e teve um acréscimo ali em torno de 10%, 12% no quantitativo. Em 2 anos, nós saímos de 7.500 para 9 mil alunos. Isso significa praticamente 20%. Esse desafio não foi planejado, porque ninguém tem culpa disso, né? Não tinha como também antever as situações, mas assim, o que eu estou colocando aqui é a pura realidade. Então, nesse contexto, tivemos uma demanda maior e as estruturas quase eram as mesmas. Embora também, tenho que ressaltar, eu lembro que eu estava como diretor no governo anterior e a gente olhava mais de perto, a gente viu, por exemplo, alguns avanços, alguns CMEIs já sendo inaugurados, inclusive no último ano do governo anterior. E depois que nós entramos, também continuou na mesma pegada para aumentar essas estruturas para receber esses nossos queridos amados alunos. De uma forma muito especial, com muito verdadeiro e com muito amor e carinho para com nossos queridos alunos. Então, nesse contexto, nós avançamos, conseguimos trazer de um universo muito maior, em termos dessa demanda, o número era muito maior, e hoje estamos com 435 alunos na busca por essa demanda, e nós já temos a receita do bolo.
Essa demanda reprimida aí de 435 é na educação infantil?
Na educação infantil.
De 6 meses,
até
0 a?
A 3 anos e 11
4 meses. E 5.
4, 5 anos.
Todos
nós
estão estudando.
É.
Mas 4, hoje 5. Também de 0 a 3 é obrigatório, né?
Também, é. O governo federal, né, teve agora uma mudança na lei e tiveram essa prerrogativa.
Não. 0 a 5, a educação infantil.
É. Aí, a receita do bolo.
Falta crédito, transporte.
Isso. E a receita do bolo, que a nossa obrigação dar o resultado, já tá tudo cronometrado, está tudo calculado, já está dentro do cronograma de obras, para a gente assim, falar só o que é o resultado, já como resolver isso, Eunice.
Certo. Uma situação que me preocupa muito, esses 4... Então, no ensino fundamental, não tem lista de espera?
No ensino fundamental, eu sinto um pouco mais confortável, porque existe uma demanda para escolas centrais.
Isso.
Mas existe a vaga em outras unidades escolares. Então, só questão de preferência.
Pois é. Nessa situação de preferência, por exemplo, como essas crianças ficam se elas não foram sorteadas? Elas saem de lá? Porque eu tenho conhecimento de uma avó que cuidou da minha mãe, que ela foi tentar lá o sorteio. Primeiro, eles não têm acesso à internet para poder fazer o cadastramento. Muitos deles já têm essa dificuldade. Não é feito o cadastramento. Se não faz o cadastramento, não tem direito ao sorteio. Se não consegue ser sorteado, eles vão embora. Vocês pegam o nome da criança, da família. Não existe uma equipe que orienta a mãe onde haja vaga, que não seja naquela escola. Elas ficam sem estudar até que haja vaga. Falta vagas. Por exemplo, essa superlotação, igual a Ana Lúcia falou também, é também um desgaste para os profissionais, que às vezes eles têm que olhar um número de bebês, eles estão olhando o dobro. A capacitação dos profissionais para atender as crianças com TEA e com outros CIDs, se está tendo essa situação de capacitação, se tem aluno em casa que ainda não foi para a escola porque falta o profissional acompanhante. Então, assim, eu sei que está caminhando. Eu estive na secretaria também por 15 meses. Nós conseguimos os últimos CMEIs que foram inaugurados, foi do governo federal, no nosso governo, que é o Oswaldina, que é o Matilde, que foi uma emenda parlamentar, o Heloísa, lá no Gutierrez, o Osoroastro, que é lá no Independência, a Escola Rosângela, que foi construída com recurso próprio para atender os moradores do Muriá e do como é que chama o outro lá? Monte Muriá e o outro de cá? Madrid. Então, assim, o Neuza tem espaço para ampliação, já foi pedido por essa casa diversas vezes a ampliação do Neuza. O João Pedreiro, a diretora, nos diz que foi a de que passou por essa casa, aquisição de terrenos para construção de mais salas de aula, que é uma escola também muito procurada, o Neuza e o João Pedreiro. Houve aquisição para inteirar os 25% que o prefeito tem que gastar, que é um preceito constitucional também, na aquisição de um terreno na Batalhão Mauá, né? Há projetos de ampliação para onde tem terreno. O Oswaldina tem um terreno lá. Eu pedi até que a prefeitura pudesse comprar a testada de um terreno do lado lá, um terreno que seria testada da escola. E lá no fundo tem um terrenaço que dá para construir, ampliar lá. Eu sei que é despesa de caráter continuado, que não é só construir, tem que aumentar também o corpo docente para poder dar conta, e os profissionais da área da educação, merenda escolar. Então, aumenta as despesas de caráter continuado. Mas o que não pode deixar de ser registrado aqui, que nós estamos infringindo alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os preceitos constitucionais, quando, assim, vocês me dizem que realmente tem 435 crianças sem escola. E também, se a mãe não foi sorteada lá no João Pedreiro, qual a equipe que acompanha aquelas mães depois? Eu não acho que o sorteio tem que acabar. Nós fizemos isso por alguns anos, mas isso não dá mais. Todo mundo tem direito à educação. Então, esse tipo de captação de vaga que nós estamos usando é de crueldade, é uma grande crueldade com as nossas crianças. Sorteio. Então, assim, tem que ter escola para todo mundo que quiser estudar. Então, assim, eu levanto essa bandeira, a Deda também, eu sei que o Jumbar também está lutando por isso. Nós vamos alugar espaços para pôr essas 435 até que sejam construídos novos espaços. Nós vamos sair daqui de um jeito que nós vamos achar as mães dessas 435 crianças para a gente falar que vai ter um lugar para eles. E esse ano ainda. Esse artigo aqui do ECA, o pessoal do jurídico aqui riu de mim, doutor. Rio da vereadora. Eu falei, não aguento mais. Essa situação aqui, pedir para o procurador do município colocar um advogado lá na educação, mas um advogado que conheça de leis educacionais. Olha, esse inciso aqui, ele foi mudado, o ECA é de 90, e ele foi mudado agora, né, doutor? O senhor tem conhecimento disso? Porque duas... Eu fui visitar... O que me levou a levantar essa situação aqui? Eu fui visitar uma família, e o pai é professor, a mãe mexe com salão, e eles têm três menininhas. A mãe, na hora do almoço, põe numa motinha, uma e leva numa escola. Olha, eu arrepiei. Depois volta, pega outra e leva na outra escola. Depois volta e pega a outra e leva na outra escola. Não sei se são todas municipais, porque com certeza ela não foi sorteada nas três, mas as crianças que estão no mesmo ciclo de ensino, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e da nova lei que foi atualizada, que é a 9394, eu não sei o nome da outra agora, a Rúbia estava até olhando isso para mim, a gente até nem grava o número das leis todas, elas têm o Estado tem a obrigatoriedade de deixá-los estudando na mesma escola. E não está assim. Então, nós não fizemos essa reunião, que eu sei que a merenda é linda, maravilhosa, que tem as frutas, que tem o recurso que vem para a agricultura familiar, que tem os profissionais, que tem psicólogos atendendo a lei federal, que tem assistentes sociais, que tem professoras capacitadas, falta capacitação nos acompanhantes, falta acompanhantes, falta capacitá-los para tratar com os alunos com TEA. Então, assim, essa situação de não... Eu tive que fazer um anteprojeto. Eu fiquei um ano passado inteirinho com esse anteprojeto. Eu encaminhei, depois eu encaminhei de novo, aí eu fui lá e, de vez em quando, eu rodo a baiana, rodei a baiana com eles lá, eles encaminharam o projeto para cá. Porque tem vício de iniciativa, quem tem que mandar é o prefeito. Sabe o que a doutora Ilza falou para mim? Eu tentei passar a dispensa dele agora, ó, terça-feira. Porque eu acho que os meninos e irmãos, nesse ano, já tinham que estar estudando na mesma escola. Eu não acho, não. O ECA está aqui no inciso 5. Que eles têm asseguradas as vagas. Sorteou a Denise. A Denise é a irmã da Eunice, a Eunice de tabela já foi junto. E o sorteio já é um erro. O sorteio já está errado. E eu sei que não estão os irmãos estudando na mesma escola. Só se for em ciclos diferentes que eles podem estar estudando em outras escolas. Então, aí a doutora falou para mim, a doutora Ilza, Eunice, isso já é lei. Você está fazendo outra lei. Eu falei, eu estou achando que nem se eu aprovar de novo a lei aqui no município, nós não vamos ter o cumprimento de forma imediata. Por que agora? A Deda falou, Eunice, vamos fazer essa audiência agora. Vamos fazer essa audiência agora, porque o ano está começando, já foi um mês de aula. Não foi um mês, não, menos de um mês, menos de dias letivos em fevereiro, mas nós temos que achar lugar para essas crianças, temos que organizar uma comissão aqui, uma comissão, não sei se é a pedagógica, não sei se é o jurídico que vai pôr um assistente social, um psicólogo. No ensino médio tem menino lá do bairro Amorim que saiu para estudar lá no bairro São Sebastião, porque o governo do estado também está cruel. Na hora que não tem vaga naquela escola, ele já fechou uma turma, ele não quer abrir com uma criança só, com um adolescente só, aí ele joga aquela criança lá para outro bairro, que ele não sabe nem que bairro que é. Então, assim, nós estamos infringindo vários artigos de várias leis. Então, nós estamos errados. Nós, enquanto poder público, poder judiciário, é uma ação condicionada, né, doutor? É uma ação condicionada. A mãe, se ela chegar lá hoje, para o doutor Felipe e a doutora Daniela, eles estão de férias, por isso eles não estão aqui. Se ela chegar lá hoje, eu quero a matrícula. Doutora, meu filho está sem escola. A doutora vai na hora, matricular ele lá. Pode ter 50 na sala, pode ter 40. Então, assim, é condicionada a queixa. A mãe tem que ir lá no Poder Judiciário. Nós não queremos fazer isso. Nós, enquanto representantes do poder público, eu podia pedir meus colegas vereadores aqui, vamos entrar com uma ação, mas o doutor Felipe sempre fala para a gente, me fala o nome da mãe, pede para eles irem aqui. Só de lá eles já têm medo. E eles vão abrindo mão de um direito deles. E a Secretaria de Educação de Araguari, por exemplo, é um sistema, doutor, Sistema Municipal de Educação. É um sistema. Vocês concordam que o sistema digestivo tem a boca, a língua, a faringe, o esôfago, íleo, colo? Eu lembro quando eu fiz o concurso. Então, é um sistema. Todos os órgãos formam um sistema. Como que um aluno que está lá em Fátima... Não, vou pôr no Oswaldina Neri, que é o nome da sua mãe. Oswaldina Nede. Não, mas vamos pôr um mais para cá. Está ali em Fátima, naquele prédio que é alugado, que nós alugamos na época que tinha falta de vagas, nós fomos obrigadas a imediatamente abrir aquele espaço lá. Aí ele está lá e ele termina lá com 5 anos da educação. Lá tem o prézinho? Tá. Então ele fez terminou lá com 5 anos. É 5 anos que termina. A educação infantil. O sistema já tem a obrigatoriedade de falar para ele onde que ele vai estudar. É só renovar a matrícula. Ele é da prefeitura. A mãe não tem que sair batendo cabeça, ver onde que vai ter o menino, não. A diretora de lá já falou, olha, os meninos daqui vão para a escola tal, se a senhora quiser. Se a senhora não quiser, a senhora pode levar para uma escola estadual perto da sua casa. Então, aí termina ali o 5º ano. Terminou lá no João Pedreiro o 5º ano, que oferece só até o 5º ano, não é? Até o 5º ano. Ofertou até o 5º ano. Onde tem o 6º? Aquela mãe, aquela família já tem que falar, olha, os meninos do João Pedreiro já têm a vaga garantida na escola municipal tal. Se a senhora não quiser ir para uma estadual, era até uma forma de já garantir a vaga. Ele matriculou lá na creche, vocês têm que acompanhar ele até o 9º ano. E no 9º falar escola estadual de ensino médio, nós temos esse menino aqui para poder matricular no ensino médio. É uma forma de acompanhamento, as assistentes sociais estão entrando para isso, acompanhar a criança, para ela permanecer na escola, para dar continuidade à educação delas. Então, as leis que eu estou tentando colocar aqui em Araguari, que já estão na Constituição, no ECA, é algo que já deveria estar em funcionalidade. E, assim, elas são novas. O ECA parece que foi 2017 que houve esse inciso, aumentou esse inciso aqui no artigo... 2019, né? Então, já tem, podemos dizer que tem já 4 anos que as... 19, 20... 20 4, vai inteirar 4 anos que os irmãos podem estudar na mesma escola e nada foi feito. É, o sistema é um sistema, não é uma escola que vive ali a sua unidade só, é um sistema. Então, nós temos que já ir condicionando para onde a mãe tem direito de matricular. Matriculou na educação infantil, é bom segui-la até o 9º ano, a não ser que a mãe queira colocar na escola estadual, que também tem a obrigatoriedade de ofertar a vaga. Então, são situações que mexem com o meu coração. Porque, às vezes, aquela criança que poderia estar comendo na escola, alimentando na escola, merenda hoje é uma complementação de um país que está vivendo problema de fome, não tem como a gente esconder isso, tem ali condições de ficar num tempo integral, fugir do trabalho infantil e da marginalidade, tem a situação de ter direito às condicionalidades do Bolsa Família, que é o que o CRAS faz lá, que faz o preenche participar do CAD único. Então, assim, a intenção aqui, eu sei que aqueles que foram acolhidos debaixo do guarda-chuva vão muito bem. Eu tenho certeza disso. Aqueles que conseguiram entrar vão muito bem. Mas os que não conseguiram? Então, algo aqui é o que eu ia perguntar para o Gilmar. Então, nós temos que achar uma saída. Vamos alugar um lugar? Aqui a gente acha, quer ver como tem prédio vazio aqui? O Paulo Freire dava aula debaixo até de uma árvore, que é capaz da gente conseguir ensinar até debaixo de uma árvore. Olha, nós temos o Savério, que está desocupado. Nós temos lá onde era o Nitri, que está desocupado. Eu tenho certeza que, se a gente olhar em alguns mais outros lugares, aí a gente acha. Vai lá, aluga, chama esse pessoal, arruma o transporte para eles, porque eles não vão poder ficar perto da casa deles, porque perto da casa deles não tem vaga. Organiza a ampliação das escolas, para que depois eles não precisem de transporte para estudar, já fica dentro, na escola deles mesmo, perto da escola deles mesmo. Corre atrás desses recursos dos deputados que têm aí recursos para 2 CMEIs, né? E aí, agora eu falo demais, né? Eu vou passar para o doutor Cristiano para ele falar para mim o que, que ele acha, que ele está achando da audiência. A gente sabe que a educação no município é de qualidade, tem nota boa no IDEB, mas que tem pessoas, crianças fora da escola, que tem crianças com deficiência que não estão indo à escola porque não tem o profissional de acompanhamento que deve ser especializado ou ter 180 horas de capacitação para acompanhar essas crianças e que isso pode ser motivo de ação judicial.
Boa tarde, vereadora Eunice Mendes, vereadora Deda Lima, o meritíssimo juiz aqui presente, secretário de Educação, colegas aí da Prefeitura, senhores vereadores. Bom, enquanto representante aqui da Advocacia Pública Municipal, secretário Gilmar, é um tema que me chamou a atenção, porque o grau de judicialização desse tema não é tão intenso quanto a judicialização da saúde. Você mesmo disse aqui que as pessoas ainda estão tímidas de irem até o Ministério Público, a Defensoria Pública, para buscar o ajuizamento de ações com o objetivo de compelir o poder público a arrumar essas vagas. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, de fato, ele tem lá direitos que são auto-aplicáveis. Por exemplo, tem o direito da criança, tanto quanto possível, se matricular na residência, próxima à residência dela. Essa questão dos irmãos, que é uma inovação legislativa. E, assim, esse grau de judicialização ainda não chegou no nível do grau de judicialização das demandas da saúde. Mas, assim, eu já estou preocupado. Vou levar essa preocupação ao procurador-geral, porque a nossa procuradoria atende muita demanda. E se começar a pipocar 400 ações ou uma ação coletiva que seja do Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o município, buscando a matrícula dessas crianças aí que estão fora, isso é preocupante, porque nós vamos aumentar o nosso trabalho muito. Óbvio que nós temos, Eunice, as nossas teses, porque nós temos por obrigação de defender a fazenda pública. A nossa tese principal nesses casos é o da reserva do possível. Só que não cola, felizmente. Ela é uma tese um tanto quanto abstrata. Nós teríamos que demonstrar concretamente que, de fato, não era possível por essas crianças. E, assim, vinha alegando reserva do possível, né, que é uma tese de defesa, e nós temos que alegar. Sem entrar uma ação civil pública, a obrigação da fazenda pública, da advocacia pública, é fazer a defesa. Olha, nós não temos condição de abarcar essas 400 crianças. Agora, essa tese cola? Tenho lá minhas dúvidas. É bem possível que o Poder Judiciário não tenha colhido esse tipo de tese. Tá? Salvo em alguns casos que, de fato, fique demonstrado que há aí um... Mas, assim, direitos como esse, que é o direito à educação, à saúde, né, que tem a ver com a dignidade da pessoa humana, dificilmente a gente consegue defender. Nós vamos defender? Vamos defender numa ação. Claro que vamos, porque é a nossa obrigação institucional, vamos dizer assim. Né? Somos obrigados a defender e vamos defender até onde for possível. Porém, assim, no final das contas, Gilmar, o poder público vai ser compelido, sim, a matricular essas pessoas, essas crianças, se acaso vier judicializado. Ainda não há um nível de judicialização para isso. Eu não me recordo de nenhuma ação, viu, Eunice, que até hoje tenha sido ajuizado contra o município, buscando a matrícula. Porque, como ela diz, vem uma liminar aí numa ação civil pública, por exemplo, da vara da infância e da juventude, tendo ou não vaga, você vai ter que matricular. Então, assim, isso é preocupante, porque pode ser que, a partir disso daqui, a gente já comece a ter um grau de judicialização maior, o que não é bom para o Poder Judiciário, o que não é bom para o Ministério Público, não é bom para a Advocacia Pública, porque isso vai demandar trabalho de algo que nós tínhamos que já está encaminhando. Então, assim, Gilmar, a sugestão é que a gente procure evitar realmente judicializar essas demandas. Tanto quanto possível, tenta ampliar essas vagas, tentar zerar essa demanda reprimida. Mas, assim, eu digo que, caso a judicialização venha a ocorrer, nós vamos estar lá para fazer a defesa do município, obviamente, né? Princípio da reserva do possível é uma grande alegação da advocacia pública, porém, assim, nós não podemos garantir que isso vá ser exitoso, tá? Porque é um direito muito patente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estava dando uma lida aqui em alguns artigos dele, para vocês verem, a criança, o 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, têm direito, visa, sem condicionante, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, por exemplo, inciso 5, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. É, aí não. Vem lá o 54, mudou. É dever do Estado, aí já fala, é dever, é imperativo, ó. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente, inciso 4, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, entendeu? Então, nesses casos, o Estatuto da Criança, ele é imperativo. Obviamente, como eu disse, a tese institucional da advocacia pública é a tal da reserva do possível. Essa reserva do possível é uma tese que você constrói demonstrando lá, olha, eu não tenho condição orçamentária, eu não tenho condição estrutural, eu não tenho prédio, eu não tenho professor, eu não tenho pessoal, entendeu? Isso é o chamado, as teses que a gente faz para, em nome da reserva. Não é possível, eu atendo o que está reservado dentro do possível para eu atender. Só que o judiciário não está querendo saber disso, não. Eles mandam matricular e se vier uma ação coletiva dessa aí, por exemplo, quando vem demanda individual, você vai atendendo no varejo. Você faz uma defesa, vem um liminar, igual na saúde. Vem casa a casa. Agora, se vier uma ação coletiva desse nível, mandando matricular essas 453 crianças, vai ser um transtorno. Talvez nós não podemos deixar chegar a esse ponto. Entendeu, Gilmar? Precisa, tranquilo, às vezes, tentar buscar uma solução a médio e longo prazo, de maneira aí, trabalhando para zerar isso de forma gradativa. É, porque se vier uma decisão aí numa ACP, mandando pôr todas as 453 de uma vez, vai ter problema. Vai criar um tumulto, porque no recurso, às vezes, vai ter que realocar recurso de onde, às vezes, não tem. Então, isso é preocupante. Okay. Né? Mas, até então, como eu disse, essa judicialização, eu não me recordo de nenhuma ação nesse sentido. Eu é que distribuo as ações para os demais advogados, eu não me recordo, no PJE, eu não me recordo dessa situação, né, doutor? É muito pouca demanda nesse sentido. Mas pode ocorrer, isso é preocupante. Então, não deixem que isso ocorra, por favor. Vamos caminhar para resolver o problema. Tá, Eunice?
Gostaria de falar aqui, Eunice,
eu vou passar também a palavra para a Deda e depois a gente volta para o senhor e para o doutor Pedro, tá bom, que vai falar também.
Então, uma coisa muito triste, mas triste mesmo, é uma mãe com seu filho ter que ir no Ministério Público para conseguir uma vaga na escola, sendo que é dever do município, né? Isso é muito triste. Então, enquanto vereadora, eu estou aqui para cobrar isso do poder público, né? Nós estamos aqui para isso. Eu queria levantar alguns pontos aqui, que ainda não foi superficialmente falado aqui, que é a respeito das cuidadoras, para acompanhar os meninos, né? Tem muitas crianças que estão fora da escola porque não tem acompanhante, né, esse cuidador. E nós estávamos olhando aqui no concurso, parece que tem apenas duas vagas, né? Abriu apenas duas vagas no concurso para cuidador? Na verdade, pedagogo, né?
Depois a gente explana tudo aí.
Eu queria saber, Gilmar, qual é a demanda para as crianças que necessitam de cuidador? Porque chegou até, acredito que deve ter vindo já para todos os vereadores, essa demanda, né? Uma mãe me procurou, muito chateada, muito triste, porque a filha dela, ela foi diagnosticada com autismo e ela conseguiu a vaga no CMEI, ela comprou o material escolar, ela comprou o uniforme e, quando ela foi levar a criança, ela teve que voltar para casa porque não tinha cuidador. E eu fico pensando, né, já ela tinha acabado de receber o diagnóstico, tinha pouco tempo, então eu fico pensando nessa mãe, né, como que ela ficou em ter que levar a filha, né, que já está ali com diagnóstico difícil, né, tentando absorver tudo isso, e ela não poder ter a filha na escola porque não tem um cuidador. Então, isso é muito triste. E talvez a gente entenda a dificuldade de conseguir esses profissionais pelo baixo salário. Uma cuidadora hoje está recebendo aí R$ 1.434,32. Né? E um efetivo, R$ 1.453,99. Quem consegue viver hoje com salário desse? Quem consegue viver hoje com salário desse? É muito difícil, né? Então, assim, além... Tem outros assuntos aqui também, sobre transporte escolar, né, problemas lá no Amanhece, Água Clara, Barracão. Isso aí a gente vai falando conforme for o decorrer da audiência. Mas o que mais me importa nesse momento agora, né, além dessas 435 crianças fora da escola, são essas crianças que precisam de cuidadores para poder frequentar a escola. Qual é a demanda que tem hoje no município e como que vocês pretendem conseguir esses profissionais com esse salário baixo? Okay. Obrigada.
Posso falar? Okay. Então, pois muito bem. Vamos falar de forma então, efetiva, né? Vamos falar direto no ponto da questão. Tudo na vida precisa planejamento. Sem planejamento, as coisas não acontecem. Essa sala, por exemplo, essa Câmara Municipal, hoje comporta 17 vereadores e seus assessores e alguns munícipes que possam vir aqui, porque não comporta mais do que 50 pessoas aqui, provavelmente. Amanhã, há bem uma lei federal e fala que Araguari tem que ter 50 vereadores. Amanhã, essa casa não tem condição de comportar os 50 vereadores, seus assessores e algum munícipe. Esse é o desafio de qualquer pessoa que se torna no executivo. E eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas falou muito de sistema, então, assim... Muitas vezes, quem está lá em cima, fazendo as leis, não conversa com quem está embaixo. Isso é um grande erro, tem que ter um diálogo constante. Para ver se realmente o município tem condição de resolver certas demandas. Eu sei que é um direito constitucional e eu tenho o maior respeito com isso, eu sou um defensor disso. Se tem uma coisa que eu tenho dentro do meu ser, é o respeito para com o ser humano e gostaria muito de já chegar amanhã e falar assim, está tudo certo. Mas isso não está certo, não é só de agora, não. É uma questão de histórica. Mas nós estamos avançando, e muito. Então, eu queria muito mostrar em números para vocês verem, mas enquanto eles estão arrumando ali os textos, eu quero falar para vocês que na questão do Fundamental 1 e 2, que tem uma demanda menor, nós sim adquirimos terreno ali, do lado, inclusive, lá da escola João Pedreiro, onde nós estaremos construindo mais 6 salas. Logo à frente, compramos também outro terreno em frente a Maguari para construir uma escola bilíngue, uma escola sustentável, que será uma escola de primeira grandeza.
Mas no infantil, a entrada das crianças nessa escola bilíngue? Qual o critério? Porque não, todo mundo vai
isso ainda está em formatação, por quê? Porque o projeto ainda está em fase de construção, e isso será licitado e depois terá um concurso, inclusive, para os profissionais que lá estiverem trabalhando, porque a escola bilíngue é para isso. E essa formatação da questão do acesso, naturalmente, isso aí vai ser discutido com mais profundidade lá na frente. Vamos para o problema que nós temos na mão hoje, né? Isso aí é uma questão que vai acontecer na frente. Na questão do infantil, o governo Renato Carvalho estará entrando para a história, porque estará zerando, Cristiano. Você falou sobre zerar. Nós estaremos zerando esse número que existe. Tomara a Deus que em outro momento histórico algum governo conseguiu isso. Mas esse governo vai conseguir. E como nós vamos conseguir? Nós já licitamos já uma creche lá no Bela Suíça. Dia 26 de janeiro ela foi, inclusive, homologada. Mas tem um trâmite também de 30 dias para que qualquer empresa que participou do certame possa questionar. Então, nesse sentido, já está em fase final para a gente dar ordem de serviço, viu, doutor Pedro? É importante a gente ressaltar isso, que já vai começar a resolver parte dessa demanda. Bem como também a creche no Gaivotas, que é lá no bairro Milênio, também estará sendo atrativa, contemplando lá em cerca de 150 alunos, assim como a outra creche também, que no caso são CMEIs. Só aí já chega na casa de 300 alunos. Aonde nós vamos atacar de frente para que nós possamos sanar isso uma vez por todas? Lá no CMEI Heloísa, no CMEI Oswaldino, eu sei até de cor, no CMEI Oswaldino, no CMEI Zoroastro, no CMEI Inês Vasconcelos, tudo por questões setoriais. Nós mapeamos a cidade, vimos onde é a maior demanda, onde é que necessita, e nós criamos todo um mecanismo para que a gente possa... de forma mais efetiva, atingir isso de uma forma mais imediata. Isso é construção, não se faz de uma hora para outra. Mas o projeto já está em fase final para essas construções que são acréscimos, No Maria Barbosa, lá no Viena, também está já um projeto pronto, nós já vamos licitar. A Mariana tem ali já no computador tudo que já está pronto, que já vai entrar já no forno, que vai ser licitado. O Inês já falou. O Inês também. Três salas. Isso, tudo começa agora já a licitação. A nossa perspectiva é que essa que é o acréscimo, aí é um processo construtivo mais rápido, porque é só acréscimo. Nossa perspectiva é que o ano que vem a gente já consiga já contemplar vagas para esses acréscimos. Né? Esses dois CMEIs que estarão sendo construídos, naturalmente um CMEI desse gasta em torno de 12 meses a 14 meses. Então, naturalmente, vai ser dentro do governo Renato Carvalho, mas esses dois CMEIs não vão conseguir atender a demanda já no primeiro de janeiro. Você tem tudo aí já? Já está no jeito? Eu acho que talvez todos puderem olhar lá, vocês Gilmar, vão perceber.
E a demanda para cuidadores? Qual é a demanda?
Eu vou falar. É só porque eu quero. Está pequeno lá, né? Mas acho que todo mundo consegue. Ali é o seguinte, Mariana. Não, pode voltar desde o início, só para mim falar. É o seguinte, pessoal, ali o que existe ali é um planejamento, tá? É um panorama geral da educação, foi algo que eu fiz, nós fizemos, né? Eu e a equipe, buscamos todos ali, índice, tudo que tinha de dados possíveis para que a gente pudesse fazer ali um plano de ação, o que aconteceu em 2022, e um plano de ação, inclusive, é a minha agenda, inclusive, de 2023. Eu acho que, nesse caso, eu vou passar por superficial todas essas demandas aí, que aconteceu em 2022, eu acho que não tem necessidade, não é a pauta principal, mas é só para vocês terem ideia que qualquer pessoa que sentar naquela cadeira, a partir de hoje ou amanhã, tem um norte para ser seguido. Eu gostaria muito que tivesse já acontecido isso, eu tivesse tido esse norte, assim, para que eu chegasse e falasse, poxa, a situação é essa, amanhã eu estou resolvendo. Mas as coisas não acontecem assim. Gostaria muito, mas não acontece. Né? Então, assim, há todo um processo construtivo para as coisas acontecerem. Então, ali vocês veem desde para 2023, desde a questão da implantação da escola de robótica, implantação aí da Cybergênios, que nós estamos avançando. Quer dizer, isso aí é um monte de situações. Só de ordem de serviço lá, está previsto para nós lá, nós queríamos estar dando esse ano 19 ordens de serviço para revitalizações nas nossas escolas. Então, assim, mas pode passar, Maria? Ah, só de obras, dá para... 16 obras para que a gente pudesse avançar. Essas obras vêm desde o acréscimo como as CMEIs novos. Assim, para que a gente resolvesse isso de forma pontual, de uma vez por toda, inclusive deixando gordura para que o outro governo que entrar, seja quem for, seja o nosso próprio próximo prefeito, o nosso próprio prefeito, ou seja quem for, que chegue lá sabendo que tem um horizonte para seguir e realmente avançar, porque terá gordura e estará planejado. Então, assim, tudo isso já está por nós elaborado para que a gente venha avançar. Aí nos anexos aí tem vários, a questão das obras desde 2021, o que a gente conseguiu avançar, as previsões lá das revitalizações, há obras que aí no contexto seria as obras de construção civil mesmo. Pode passar, Mariana. O que eu quero chegar é naquela outra parte. Ali, ó, minuciosamente, cada um com valor, previsão de entrega, tudo isso planejado bem didaticamente para que a gente possa realmente ter na mão aquilo que é gerenciamento, ou seja, o orçamento está aqui e onde nós vamos gastar. Isso é gestão, é isso que o prefeito nos cobra, é isso que nós estamos fazendo. Mas vai mais à frente um pouquinho, Mariana, que eu quero chegar na solução do que foi passado aqui, que é a previsão ideal e o que é o real. Aí já vai diretamente ao encontro. Então ali, volta só uma página ali, do 24. Não, aquele lá dos 24 lá. Vocês vão ver, da obra ainda, vocês vão ver que nós fizemos um traçado até o final do ano que vem. Aonde nós poderemos seguir... Ou seja, nós temos hoje noção exata onde é que está a maioria dos nossos alunos, qual o setor que eles precisam, se é o setor A, se é no B, por zoneamento, e onde nós devemos atacar nessas construções. Isso aí é a última da obras. Tá. Isso, a quantidade de alunos ali, é só para vocês terem uma ideia, nós temos mapeado desde 2017, depois até chegando nos últimos números lá, ó, é que lá foi no final de 2022, então esse ano já tivemos mais inscrições, então nós já chegamos à casa dos 9 mil alunos, lá está com 8.776, então ali dá para vocês ver, é gritante o número de alunos chegando à rede municipal. A quantidade é enorme. Como eu falei agora há pouco, 7.551 em 2020. Em 2021 fomos para 8.300 e já no final de 2022 já 8.773. Ou seja, são os filhos que nasceram
hoje,
de outras, outras regiões.
Já e hoje?
Hoje, 0 a 3.653, 4 e 5, 2.073.
Mas o total, Emílio, já
só
pode de, colocar 9 mil alunos.
É, de 0 a 3.633.
1.653.
53. E de
4 e 5, 2.073.
Lembrando, de 4 ao 5, nós estamos zerados em relação a isso. Nós atendemos uma determinação, tem um plano municipal da educação, que foi assinado em 2015, que a meta era em 2025, doutor Pedro e todos os vereadores, todos que estão aqui, em até 2025 atingir 65%. Nós já passamos esse índice, nós já estamos com 80% de resolução desse problema. Ou seja, a meta que era em 2025, nós já atingimos em 2023. Então, já é um avanço. Nós temos que ter essa luz também, entender que nós estamos avançando. Mas vamos lá na próxima, que é a solução para o infantil.
A prestação de contas do Tribunal de Contas de Minas Gerais a respeito da prestação de contas do nosso prefeito anterior, de 2018. E a conta, com certeza, foi considerada legítima, os percentuais gastos na educação, mas há recomendações em relação a essa situação. Até deixei claro aqui, nós aprovamos a prestação de contas, mas há recomendações das metas do plano decenal que ainda não tinham sido cumpridas.
Por favor, Mariane, aí já vamos direto no ponto aí agora. Como é que nós vamos atender essa demanda hoje, essa suprimida aí de 435 alunos, já com alguma gordura já nesse governo? E vamos deixar no cenário, esse aí é o que nós estamos já...
Hã? Esse é aquele primeiro projeto.
Sim. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, dá para entender. Eu sei que praticamente corta isso aí. Não precisa não. Olha lá, o Gaivotas, como eu falei, 150 alunos, Bela Suíça mais 150. A região C, que seria o Inês, olha lá, o Inês ali está fácil para vocês, caso queiram anotar, ó. Lá no Inês, né, que nós vamos estar construindo recurso próprio, né, construção de mais 3 salas lá, mais 75 alunos. Na região C, que seria ali na região também, ali no contexto ali do bairro Viena e tudo mais, nós estaremos recurso próprio também, construindo mais 3 salas de aula. O projeto já está pronto, então já vai ser licitado, será mais 75 alunos, e bem como também a região D, que seria lá na região de Maria da Glória, que é a região ali perto do bairro Miranda, salvo engano, mais 2 salas de aula. Que esse projeto também já está pronto, então já está no forno para ser licitado. Só aí nós já estaríamos atendendo a nossa demanda, porque estaremos atendendo aí 500 alunos. Mas nós não ficamos só aí, nós já fizemos um traçado para 1.280, salvo engano, vamos olhar lá agora, que vai além de 2024. Qualquer pessoa que senta lá e que quiser seguir isso aí, vai estar atendendo em cheio a necessidade por essas buscas. Lá vem contemplando tudo que eu tinha falado inicialmente, mas aí já vem outras regiões. Ó. Osvaldina, por exemplo, nós vamos avançar também. Né? Aliás, Osvaldina, Mariana, já está nesse contexto dessas outras, vai atender agora. Né? Lá nós vamos fazer 5 salas.
Comprar aquele terreno do lado, senão não tem jeito.
Não, tem jeito, né? Fomos lá, o engenheiro foi lá, sabe o que é terreno do fundo? Que dá, ela é bem grande, né? Lá nós vamos fazer mais um pavilhão lá com 5 salas de aula. Assim como no Zoroastro, né? E assim como no Heloísa também. Olha só, esse
quantidade.
O irmão Margarida, até a Ana, inclusive, esteve conosco lá, olhando essa planta. Nós já estamos consolidando ela para licitar.
Também, até para fazer uma festa lá é difícil, né? É menino demais. E lá tem espaço também. Então, esses aí, meninos que estão fora da escola, dá uma escola. Dá 2 CMEs ou uma escola de ensino fundamental.
Esses que estão fora.
Gilmar, sabe, assim, eu entendo a sua situação, mas, assim, por exemplo, os últimos CMEs que foram construídos em Araguari, Cristiane, quando que a gente foi lá no Brasil Carinhoso, que a gente ganhou aqueles CMEs? Ó, em 2012, nós estivemos lá, tinha o projeto Brasil Carinhoso, Araguari ganhou 5 PSFs, Programa de Saúde da Família, e 3 ou 4 CMEIs. Um era emenda. Uma era emenda parlamentar do deputado. O Alvorada. E 3 do Brasil Carinhoso. Você sabe quando que foram inaugurar? É o Oswaldina, o Zoroastro. Ó, então a gente ganhou em 2012, deda. Terminou em 2019. Então, assim, até a gente construir, os meninos já cresceram. Os que estão precisando de educação infantil já estão com 8 anos. Então, assim, nós queremos, Gilmar, eu sei dessa organização sua, desse planejamento. O que nós aqui, o motivo dessa audiência aqui hoje é que nós queremos soluções imediatas.
Tá, então vamos
o transporte escolar lá onde não está sendo buscado os meninos. Eu não conheço, assim, eu conheço a zona rural, mas aqui tem os vereadores que trabalham na zona rural. Então tem alguns locais aqui que as crianças não estão sendo buscadas para o dia a dia da escola. Tem essas 450 crianças que estão fora da escola. Tem as crianças e jovens com alguma deficiência que não estão indo porque não tem os profissional, não é cuidador, não. É profissional de acompanhamento. Não sei qual o nome que dá, e ele tem que ter especialização, ele tem que ter uma pós nesse sentido, ou então 180 horas de capacitação.
Isso.
Então, são situações que nós não vamos poder esperar 5, 6 anos para construir.
É. Essa construção
e,
será
semana, tempo,
o ano que vem.
Eu vejo
já,
assim, que tem boas intenções do prefeito com a escola de robótica, com a escola bilíngue, mas o arroz com feijão, que é a vaga na escola, primeiro tem que ser ofertada para todo mundo.
Isso.
Antes de querer pôr enfeitinho, nós temos que trazer o prático, a porta aberta para a escola ter, para a criança ter um direito à escola. Então, antes disso, nós... As coisas, esses a robótica, bilíngue, lindo tudo isso aí. É a mesma coisa de você deixar uma criança sem comer e dar caviar para outro que foi sorteado. Então, eu entendo e queria, assim, se há uma perspectiva, se vocês vão reunir nesse sentido, para que a gente possa achar um espaço e profissionais para que essas crianças... De forma imediata, o transporte escolar, as pessoas com deficiência e esses 453 que ainda não foram chamados para estudar, 35, possam, a gente possa resolver isso ainda nesse mês de março, porque eles já terão perdido quase 25% da legislação de assiduidade nas escolas.
É como eu falei, arrumar a casa assim, de uma hora para outra, isso aí eu não vejo... nenhuma condição hoje. Estou sendo muito honesto, não gostaria que fosse assim, mas não vejo de 450 alunos fazer daqui dentro de um mês, falar, não, eles já têm o local, porque não adianta ter o local sem o profissional. E nós, como temos um concurso para ser realizado, nós não podemos contratar enquanto o concurso não se realize. Nós todos sabemos que tem um concurso aí, sendo já
na
situação...
aceita isso,
é,
né?
Exato.
Porque o concurso então, também foi muito moroso, até que saiu o edital, então ela ficou chateada
então,
com isso.
Nós ficamos amarrados
processo
aí, um
seletivo.
Pouco nessa
circunstância. Mas se o juiz que está aqui sabe que tem criança fora da escola, nós estamos, né? Eu gostaria eu vou passar para você, Gilmar, para suas considerações e depois para o Savioli, que é representante da associação.
Tá bom, obrigado. É, sobre a questão dos cuidadores, eu acho que isso é diretamente com você, Salvioli, sua esposa. Daniela, você também? Você está no contexto da inclusão?
É? Não, ela é a Sonilda. Daniela é a
esposa. Ah, desculpa, eu não confundi isso. É porque aquela hora eu te perguntei, foi para você. Mas, enfim, eu só quero dizer para vocês o seguinte. Sempre foi um pedido, né, que a gente conseguisse um profissional mais qualificado, né, que não fosse cuidadores, até aí já nesse sentido eu começo a responder parte do que você me perguntou, que não fosse um cuidador de ensino médio, que recebesse lá um salário mínimo, porque naturalmente é alguém que faz lá um processo seletivo para ser cuidador, e a hora que ele vê as circunstâncias que ele vai ter que trabalhar, ele não está preparado e muitas vezes ele já afasta na outra semana. E isso passa a ser um problema recorrente para nós, enquanto gestores. E aí isso traz um dissabor muito grande, tanto para nós, quanto para os pais. Isso para nós nos machuca o coração. O prefeito, já tivemos reuniões, já, inclusive com os vereadores, com a própria associação, que ele até se propôs, olha, vamos resolver isso de forma imediata, vocês organizam a associação, nós podemos inclusive passar a verba relacionada a isso, se acharem que consigam de forma imediata os profissionais para atender a demanda. Isso não foi aceito naquele momento, né? Mas ficou, lógico, a responsabilidade de nós. Nós avançamos, estamos também, tem que saber que não existe mais o cargo de cuidador dentro do município, não haverá o concurso para esse fim, então isso será terceirizado e por isso mesmo já tem um processo licitatório acontecendo para que isso aconteça de forma terceirizada. Lógico que nós não podemos simplesmente chegar para a empresa vencedora, já de imediato colocar no edital, que ela tem que pagar por esse, o valor X por aquele, aquele profissional. Mas nós já colocamos como determinação que seja um profissional que não seja só do ensino médio, mas que seja, no mínimo, um profissional que seja do magistério. Isso de preferência que tenha pedagogia de forma superior para que possa atender de forma efetiva a demanda que está aí dentro desse cenário da inclusão. Então, isso já está acontecendo, né? Sobre o transporte, o Carlos fica à vontade, depois também para falar se tiver algum detalhe a mais. Acredito que nós avançamos demais, era um tendão de Aquiles que é histórico, e nós hoje, com terceirizado, avançamos credenciamento, compramos ônibus marruás, criamos muitos mecanismos para atender hoje, eu acredito assim, se não está 100%, nós estamos 99,9%, graças a Deus, né, Carlos? Só nós sabemos o quanto nós sofremos, quanto nós ficamos ali até tarde da noite lutando para isso, e não é de hoje, é desde a época da Cristianelli, da Yara, que vem todo esse gargalo, e todos eles sentem de uma forma muito assim, até muito, muita dor no coração, porque foi um momento difícil que já viveram historicamente, mas hoje nós já estamos num outro cenário. Então, a meu ver, eu sempre tenho minha mente transformada. E a mente transformada tenta olhar aquilo que precisa ser melhorado, mas olhando também aquilo que já foi feito para otimizar e apresentar. Por isso que eu sou tão a favor da transparência, divulgar aquilo que foi feito, isso. Porque a sociedade precisa ter essa luz para que ela possa realmente ter um juízo de valor.
Então, né? Nisso, você me permite só complementar o secretário?
Pois não.
Sob o ponto de vista estritamente jurídico da questão, Gilmar, eu coaduno com você, Eunice, não dá para resolver esse problema esse mês. É o que eu falei aqui mais cedo, é reserva do possível. Nós hoje estamos aí às portas de uma nova lei de licitações que entra a partir de 1º de abril. Você vai ter uma obrigatoriedade de ter um planejamento anual de contratações, onde tudo aquilo que você pretende contratar no ano tem que estar previamente agora planejado, se não tiver no PCA, não pode licitar. Então, isso tudo agora é planejar. Eu aconselho, Gilmar, eu não sei se já tem algum procedimento no Ministério Público instaurado sobre esse tema, Eunice, você sabe? Não. Ok, menos mal. Então, não vamos deixar nem instaurar. Vamos tentar trabalhar no sentido de fazer uma programação, né, dentro das novas diretrizes, inclusive da nova lei de licitações, para ir trabalhando dentro do possível, realmente. Porque, realmente, não tem como acondicionar 450. Nós não temos profissional, não tem escola, doutor. Nós temos uma nova lei de licitações. É esse, né, que assim, para licitar uma escola, você tem que ter com ela prevista, tem que verificar os recursos. Então, assim, às vezes vem uma decisão dessa e aí? Às vezes fica inexequível. Então, assim, nós precisamos também ter razoabilidade e proporcionalidade nas questões. Não dá para colocar 435 alunos, infelizmente, nesse mês. Isso não vai se resolver. Não. Então, é reserva do possível. Agora, nós não podemos ficar o quê? Inoperantes. Não. Né, secretário?
Sim,
nós temos que trabalhar no sentido de planejarmos. Não, ninguém está dizendo que vocês estão, não. Eu só estou dizendo que nós temos que planejar. Por exemplo, vocês sabem aí da nova lei de licitações, o prefeito editou um decreto há coisa de umas duas semanas, regulamentando o chamado PCA, que é o Planejamento de Contratações Anual. Então, todas essas demandas, para serem supridas, por exemplo, naquilo que for feito já para 2023, já tem que constar no PCA que vai ser executado esse ano. Inclusive, hoje vai sair publicado uns novos prazos, que vocês vão ter que apresentar a formalização de demanda das secretarias até o dia 15 de março. Uhum. O prefeito consolida e isso tem que estar no PNCP até dia 31. Ou seja, se tudo isso não tiver previsto, nem licitar pode mais. Então, vamos estar atentos a isso. Planejamento, senão a gente não consegue zerar essas demandas.
Mas é o que está ali, Cristiano.
Eu fico muito preocupada quando eu ouvi aqui agora do Gilmar que existe um processo de terceirização de captação de mão de obra para atender as pessoas com deficiência. É isso?
É isso, porque não tem mais nenhum cargo na questão finalística, não tem esse cargo já mais na questão de ordem de concurso público. Então, por isso mesmo, será terceirizado.
Mudasse o nome, era só um processo seletivo?
Não, isso é o que era anterior, agora não.
Não criou cargos?
Não,
projeto?
Não, passou aqui para vocês.
Vereadora. Eu queria passar para a Ana. É. Eu não podia criar nenhum cargo, os que eu criei é que eu...
Inclusive, a respeito disso também que eu quero perguntar, Edinamar. Tem muitas crianças aguardando essas cuidadoras?
Nossa,
porque tem muita procura, entendeu? Eles procuram a gente. Eu quero saber como que está a situação, mais ou menos, sua demanda.
Nós temos algumas crianças, mais de maternal, maternal 1, maternal 2, né, que são as crianças menores. E pré-escolar, de 4 anos, que é o pré 1 e pré 2, alguns. Mas também, Ana Lúcia, às vezes a gente esbarra em alguns detalhes, como assim. Olha, mãe, eu não tenho uma vaga nesse CMEI, mas eu tenho em outro, né, próximo. Aí elas mesmas falam, não, mas eu quero é nesse. Ah, não, eu quero é nessa escola que tem o pré-escolar, mas não quer levar para a criança para o pré-escolar de um outro CMEI próximo. Então, a gente esbarra também alguns detalhes delas não quererem, né, essa vaga do jeito que a gente tem condição de estar ofertando. Quanto à questão de cuidadores, que eu gostaria de estar falando para vocês? Se vocês visitarem algumas das nossas escolas, vocês vão encontrar que tem cuidadores que têm até 3 alunos em sala. Então, assim, a gente tentou fazer da melhor forma possível essa organização. Mas ainda existe alguns esperando, sim, cuidadores.
Ah, tá? Inclusive, sobre essa escolha, sabe? Que você pode estar oferecendo a criança não perto da casa da criança, mais longe um pouco. Então, isso aí pode acontecer, você tem vaga para... Porque o que acontece? Eu tenho recebido alguns questionamentos aqui no gabinete, inclusive tem uma pessoa do Ondina, parece, que quer essa vaga no Ondina e está esperando a cuidadora. Entendeu? Então, é isso aí que eu queria saber. Se tem muita gente, como que está a situação?
Essa questão do Ondina, hoje nós tivemos uma reunião formativa com os nossos cuidadores. E lá eu estive conversando com alguns. Então, essa questão desse pai, dessa criança para o Ondina, né, dessa solicitação, talvez seja o mesmo pai, já foi resolvida. Ele já vai pegar a transferência de uma escola e já levar para lá. Então, essa criança já se inicia lá. É na segunda-feira, tá?
Obrigada,
é o prazo de fazer o trâmite legal. Agora, sim, o que é que a gente está fazendo nessa questão de cuidadores, né, secretário? É a questão de compartilhamento mesmo, até que se tenha mais cuidadores e cada criança possa ter o seu cuidador específico. Por quê? Algumas deficiências, nós conseguimos fazer esse compartilhamento. Então, foi isso que a gente tentou fazer, né? Dentro de todo esse sistema hoje, né, de ensino. E eu gostaria de ressaltar aqui também a questão, assim, não é porque a gente não quer, não é porque o secretário não quer, é porque tudo já foi justificado aqui, que existe uma determinada legislação, um determinado formato para que seja organizado, tá? Então, assim, gostaria também de dizer para vocês, vereadores, né, que nós estamos à disposição lá no Departamento NAI. O dia que vocês quiserem fazer uma visita, conversar conosco, né, lá na Secretaria de Educação, estamos lá à disposição.
Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo esclarecimento. Obrigada, secretária.
Eu queria passar a palavra para o Rodolfo.
Pessoal, boa tarde. Eunice, eu queria te agradecer muito por estar sendo essa mãe que está abraçando todo mundo. Você está sendo de uma importância, porque, doutor Pedro, a visão nossa é bem de baixo, como pai, como mãe. Nós temos um filho autista, de altas habilidades. Eu já contei essa história aqui de uma outra oportunidade, mas é um menino que ele amanheceu falando inglês sem nenhuma explicação. contas de matemática absurdas, mas ele tem dificuldade de fazer amigos, ele tem dificuldade de se relacionar, ele conversa muito rápido, ele pensa muito rápido. Foi aonde nós encontramos, entendemos e demos de cara com a palavra autismo. Agradecer a Deda também, porque está sendo uma pessoa sensacional para a gente também. A nossa visão é outra. A nossa visão começa com a desexclusão e termina com a falta de empatia das pessoas. As pessoas não têm empatia por nós, pelo nosso filho, não têm. Então, assim, ano passado nós tivemos um encontro aqui, até o Unice que promoveu esse encontro, você lembra, Unice, que foi dito um monte de coisas aqui, um monte de promessas, não foi feito nada. Nada. Olhando para todas as pessoas, nada. Falta cuidador. Acessibilidade não é inclusão. Acessibilidade é a forma de entrar. Falta alimentação. Falta banheiro. Não sei, falta tanta coisa nas escolas que não seria só... É um conjunto de muitas coisas. Então, O que eu gostaria de deixar aqui um depoimento nosso? Nós fizemos duas reuniões ano passado com o prefeito, Gilmar, você estava também. Não adiantou de nada essas duas reuniões, não foi feito nada. Eu tenho uma admiração e um orgulho de poder ter conhecido essa turma do NAI. Na minha humildíssima opinião, são guerreiros com faquinha e garfinho de festa. Porque eles não têm força para fazer nada. Parte lá de cima até embaixo nas escolas, que às vezes dificultam a entrada dessa turma. Mas, ao mesmo tempo, eu também não estou jogando a culpa para o lado das escolas, não. Porque é como, acho que não sei se foi a Dedo ou a Eunice falou, é um cuidador para 3 crianças. Você, desculpa, viu? Um cuidador para 3 crianças.
Tudo isso... para não ter criança fora da escola.
A turma do NAI, um psicólogo para quantas escolas, o Dinamar? Um psicólogo para quantas escolas? 6 escolas. Então, assim, é muito bonito. Ó, a gente vai fazer o projeto para o ano que vem, fazer isso, fazer aquilo. O ano que vem já passou, nós já estamos no ano que era o ano que vem. E não foi feito nada. Não foi feito nada. Então, assim, é triste. Nós tivemos... a falta de inclusão em escolas particulares aqui, eu te contei, Deda, acho que eu comentei com você também, Alice. Falta de inclusão em escolas particulares, falta de inclusão em escolas que a gente procurou, que não quiseram receber o autista, porque ele é diferente. Agora, olha só como que é bacana, poder olhar nos olhos da Maria Badi, que está ali. O Dudu queria voltar para a escola, ele queria voltar para o João Pedreiro, porque lá ele foi acolhido. Lá nós tivemos empatia. Empatia. Isso a gente pode ter, cabe em todos os lugares. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. O mais inteligente não é menor que o mais burrinho, de jeito nenhum. Só são diferentes, cada um tem uma habilidade. Então, através da ajuda, mais uma vez, da turma do NAI, eu tenho muito orgulho dessa turma, tenho mesmo. Foram 5 anos muito felizes com eles. A Dinamar, não porque eu estou aqui com você, Dinamar, mas uma das mais capazes que já passou por lá. Uma das mais capazes que já passou por lá. Corre atrás, trabalha que nem uma mula. Desculpa o exemplo aqui. Você e sua turma trabalham demais para não ter ferramentas, para não ter armas. Porque a gente fica só nas promessas, Gilmar. Fica só nas promessas. Eunice deu uma saída rápida. Aluga lugar. Aluga. Para que construir? Tem que construir? Tem, mas aluga enquanto isso, corre atrás dos concursos, tem os trâmites? Sim, tem. Mas a promessa do ano passado não foi cumprida, e desse ano, será que ano que vem, se nós nos encontrarmos aqui de novo, vai ser cumprido o que foi falado aqui? Será que nós vamos ter? Será que o prefeito Renato vai ser o que vai deixar na história que a inclusão aqui em Araguari foi assim, não digo resolvida, mas assim, foi tratada com respeito? Será que vai ser? Tomara. É a nossa esperança. Porque é o que nós temos. Nós não temos mais nada além de esperança. Porque porta fechada a gente tem toda hora. Toda hora. Toda hora. Toda hora uma porta fecha na cara da gente. Quando não é uma escola, quando não é um lugar que a gente está passeando, tem uma porta fechada na cara da gente. Porque é difícil. É difícil. É muito difícil. Ser pai do Eduardo, eu falo, eu brincava, hoje eu falo, ser pai do Eduardo me tornou homem, porque eu não era homem antes. Porque eu tive que aprender a lidar com cada coisa, que a gente, eu e a Daniela, que a gente, só vocês estando na pele da gente. Então é muito bonito, vamos fazer, vamos pôr vaga, vamos pôr cuidador. Cuidador, cuidador, tem que ter, pode ter o nível médio, mas tem que ter capacitação para alguma coisa, tem que ter. Não pode ser uma pessoa que acabou de fazer o ensino médio, contratar e pôr lá. É, tem que ter uma capacitação. Chega para nós as histórias, doutor, as mais absurdas, porque a gente tem o início da associação, nós temos um grupo, criança que foi peitada, às vezes, na escola, pegou para conter, agrediu, porque não tinha ninguém para conter a criança. Criança que ficou rodando 2, 3, 4 horas no pátio, porque não tinha ninguém para conter a criança. Criança. Então, passamos por um momento muito difícil ano passado, na escola que o Eduardo estudou, que não foi resolvido, mas vai ser. Nós vamos procurar as medidas cabíveis, vai ser resolvido, vai ter que ser resolvido, não foi. Por quê? Falta empatia. Vamos tentar olhar o lado do pai que está penando, o lado da mãe que está penando. Essa história da mãe que faz aí 3 viagens para carregar um filho, pelo amor de Deus, que é isso? Onde está a empatia nisso? Não tem. Então, eu acho que esse encontro aqui hoje foi bom para a gente entender que ano passado estava tudo errado, e esse ano está do mesmo jeito. É a minha visão, doutor, o senhor me desculpa, é a nossa visão como pais, de crianças, de uma criança especial. É a nossa visão. Em cima é uma coisa, embaixo, lá no chão é outra. Então, ano passado, a gente participou de palestras, o NAI peleja com palestra, o NAI peleja com capacitação. Tem recurso? Tem que ter, ué. Em algum lugar tem que ter esse recurso aí. Né? Mas aí a gente precisa que os diretores, que os professores, gente, pelo amor de Deus, olhem para a gente com empatia. Eu vou falar essa palavra pro resto da minha vida. A gente precisa disso. Principalmente para o aluno. A gente passou por uma situação ano passado absurda. Absurda. Que partiu de uma servidora da direção da escola, e me desculpe, Gilmar, da omissão da Secretaria de Educação, foi omissão. Não foi resolvido. Não foi. Está do mesmo jeito que está. Agora, o Eduardo começou essa semana no CAIC, duas vezes por semana lá, que está sendo uma... Só um detalhezinho. Meu filho, ano passado, ele tomava uma melatonina para dormir no início do ano. Ele terminou o ano tomando a melatonina, 2 remédios controlados para segurar a ansiedade, por causa da escola. Por causa da escola. Fato. Agora, graças a Dinamar, nós conseguimos o CAIC, uma professora que está nos ajudando a reintegração dele. Então, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acredito no município. Eu acredito no trabalho das escolas municipais, acredito mesmo. Desde que as pessoas nos respeitem, mas respeitem as crianças que estão lá. Gente, todo mundo tem problema nessa vida, mas tem um espacinho na vida da gente para a gente ajudar as outras pessoas. Não é possível que todo mundo não tem. Não é possível. Tem um espacinho que a gente pode ajudar. Todo mundo. Tá, gente? Desculpa a exaltação, mas é o que eu gostaria de ter dito aqui.
Posso falar, Eunice? Posso falar, secretária?
Eu espero que você fale tudo que eu ia falar.
Eu gostaria de dizer para vocês que no caso aí do filho do Savioli e da Daniela, a gente, enquanto Secretaria de Educação, enquanto NAI, a gente buscou uma solução para poder estar colocando ele dentro de um espaço escolar na medida que a gente tem hoje enquanto profissionais, né? Então, o secretário já sabe de tudo o que está acontecendo, né, secretário? Dele estar lá no CAIC, ele está se reintegrando a uma escola, ele está feliz, tudo com as questões adaptadas para ele, questão de currículo e tudo. Então, é a forma que nós encontramos, família querida,
então, avançamos,
de ajudar a vocês. Isso. Então, secretário, a gente sempre avança. Na medida do possível, mas nós avançamos. Sempre avançamos. Isso. Né?
Não só isso, né, Dinamarca? Tá vendo? Você não falou tudo. Você não falou dos 19 meses alfabéticos, nunca teve.
que é inclusive voltado para o Dr. Pedro. Essa mesa alfabeta, talvez a Janamar possa explanar melhor, porque ela é mais técnica nesse sentido, ela atende todos esses alunos, tanto do autismo, espectro autista, quanto outras demandas da inclusão. É uma mesa alfabeto bilíngue, inclusive, da melhor que tinha no mercado, justamente porque nós temos esse olhar sensível para esse público. E, nesse sentido, nós temos na Escola Vilagrã um espaço voltado para um espaço bilíngue também, para essas crianças que têm, com a questão do Libras, que têm surdez, né? E, com isso, nós temos um espaço que a gente atende também os alunos da rede municipal. Assim como mencionou o Kaique, é voltado também para as crianças autistas. Lá tem um espaço voltado para isso e profissionais para isso. Então, nós avançamos, sim. Nós estamos aí agora já com essa terceirização, que vai ser para esse ano. Já vai, assim que ela se concretiza, a gente vai estar atendendo ali esses alunos já com plus a mais. E não vai ser simplesmente do ensino médio. Já é dentro das normas, Eunice, que nós estamos buscando desde o ano passado, que é já com quem tem o mínimo magistério ou que tem até pedagogia e assim por diante. O prefeito é a favor, inclusive, que esses profissionais tenham um salário melhor. Mas, como é terceirizado, naturalmente, quem vai decidir isso no final da ponta é a empresa, mas é uma coisa que nós estamos atentos. Então, estamos avançando. Entendeu, o Edinamar? Pode citar mais alguma coisa aí que a gente tem feito aí, tanto dinamismo, tanta vontade. Um índice importante, todos saibam. Nós atendemos na rede municipal 70% da clientela da questão da inclusão do município. Isso foi falado aqui, não por mim, mas pela Flávia Nasciuti, que esteve aqui naquela audiência já o ano passado. Então, isso por quê? Porque a rede municipal tem feito um trabalho de grande relevância nesse contexto. Porque eu não estou criticando aqui o Estado, e nem as particulares, o próprio Rodolfo acabou de falar, ele foi tentar migrar para o particular, voltou para o município. Por quê? Porque aqui, mesmo com todas as dificuldades, ainda é o porto mais seguro que existe. Então, a gente tem que ser realista e justo com as realidades. Ninguém que está aqui mascarando, falando que está tudo lindo, maravilhoso, mas nós temos que ser justos. Diante de Deus, a gente tem que ser justo. E falar o que tem sido feito também, com a mente renovada, diante dele, para poder falar o que é certo, para ser luz em qualquer lugar. A verdade tem que ser dita.
Então, ainda dentro desse assunto, para encerrar...
Beda, oi. Só mais um detalhezinho.
Sim?
Adaptação pedagógica. Olha, adaptação pedagógica, doutor, é pegar aquilo que a criança a deficiência e assim adaptar para que ela consiga entender. Professores se recusaram a fazer. Não quer fazer. Aí joga para o cuidador. O cuidador com ensino médio, como que o cuidador vai fazer com ensino médio adaptação pedagógica para uma criança especial? Aí vem a pergunta, como que faz? Não tem jeito. Então, só voltando na palavra empatia. E para finalizar, meu filho ano passado foi um dos vencedores da Olimpíada de Matemática do município. A escola fez questão de deixar claro para a gente que não sabia que ele tinha sido... que ele ganhou. Você sabia disso, Gilmar? Que ele tinha sido um dos vencedores? Pois é. A Heloísa falou para a Daniela que não sabia. Então, onde está a empatia? Onde está a empatia?
E no dia da prova ela estava lá e...
Onde está o respeito? No dia da prova nós fomos entrar, o pessoal do Rossoares não queria deixar a gente entrar para acompanhar ele. Onde está o... vai vir um menino autista, porque ele queria a segurança de nós estarmos no pátio, esperando ele. Aí, graças a uma boa conversa bem rígida, nós conseguimos entrar. Mas, aonde está o respeito? Onde estão as medidas que têm que serem tomadas para as adaptações, para as crianças especiais, enfim. Obrigado.
Só ainda dentro desse assunto, eu queria saber ainda o número da demanda de crianças que precisam desses cuidadores. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar com números, nós temos que saber números exatos para ter um planejamento. E, assim, eu penso que o ano passado já existia uma demanda, né? Se o ano passado, e eu acredito também que o ano passado, em 2022, vocês estavam planejando 2023, correto? Então, eu acredito que em 2023, esse ano, esse planejamento já teria que estar em prática. Então, essas vagas, essas demandas já teriam que estar sendo supridas. Agora, você mostrou números ali para nós que tem aumentado o número de alunos a cada ano. né? Sabendo que esse ano o número seria ainda maior, eu acredito que já tinha que estar sendo supridas essas necessidades, né? Então, assim, agora, esse ano já tinha que estar sendo resolvido, e não, né, como a vereadora falou, o número de... precisa de funcionários, precisa de profissionais. O ano passado isso já teria que ter sido idealizado para que esse ano pudesse contratar e colocar em prática.
A Dinamar vai falar o quantitativo, mas é justamente o terceirização, ela contempla até 200 profissionais, e nesse sentido vai atender toda essa demanda.
E eu tenho muito medo dessa terceirização. Ela não forma vínculos afetivos, é uma empresa, uma OS, uma organização social, através do marco regulatório das organizações sociais que irão... Uma OS que vai credenciar no município, é igual a Missão Sal da Terra, né? E a gente vê que a população não é muito favorável a essa terceirização. E eu acho que os vínculos afetivos, principalmente com as crianças que têm autismo, são muito necessários. Então, eu acho que a gente deve debater mais isso aí. Eu sei que naquela conversa com o prefeito houve essa intenção de terceirizar, e eu enxerguei ela como uma forma de jogar o problema na mão de outro. Educação é de responsabilidade do município. Mesmo as pessoas com deficiência, com dificuldades, eu não sou a favor da terceirização dos profissionais que vão atender as crianças com deficiência. Deixo aqui minha posição. Aí põe os números aqui daqueles que estão sem esse profissional. A sobrecarga para um servidor com 3, isso para mim também não é certo. Ela vai adoecer daqui um mês, aí vai ficar mais 3 sem.
Dentro desse quantitativo aí, e até para suprir esses profissionais que estão com 2, com 3 alunos em sala de aula, hoje nós precisamos de 75 cuidadores. Tá? 75 cuidadores. Agora, Eunice, em relação a essa questão da terceirização...
Para esse ano de 2023, para todos...
Até o momento.
Tá,
até
75 cuidadores. Não tem vaga no concurso para isso. Né?
Não tem.
Então, pode ser feito um processo seletivo. Ele não foi feito porque eu acredito que a gente pode reverter essa situação do processo seletivo. Então, tem quantas crianças com deficiência que...
Não, eu sei te falar um total de crianças hoje que nós temos no município, uma
que
demanda...
Que necessitam do NAI, é isso?
Que nós trabalhamos com eles, né? Tá na 295 alunos da educação infantil e do SENS. Então, nós temos 295 alunos público da educação especial no município, que é, assim como se diz, organizado, orientado pelo departamento NAI, né? Psicólogos, psicopedagogas e assistente social. Tá? Não. Que precisam de cuidadores, vai dar uma faixa assim, de uns 35. Só que eu tenho que suprir, desses 75, suprir
aqueles que estão cuidando de 3.
De 2.
Tá.
Por quê? Porque nós achamos que isso também é uma sobrecarga. Né? E
eles estão
nos ajudando. Né? E aí, de uma outra forma, Eunice, o que eu gostaria de ressaltar aqui nesse momento? Vocês disseram a questão da terceirização dessa mão de obra. A lei municipal do autismo, ela fala lá que o cuidador ele tem que ter o magistério nível 1. Então, o que se pode ser feito para que se possa se contratar esse profissional do magistério nível 1, que é aquele magistério técnico? Então, é um pensar tanto de vocês enquanto legisladores, né, e do executivo para que isso seja talvez essa mão de obra que você disse que tem o afeto, né, ou se criar-se um cargo em cima dessa legislação. Bom, essa é a minha opinião, falando da lei, né, que precisa então ser analisada.
Mas já vai ser, Dinamar. Nesse contrato, já terceirizado, já contempla essa realidade que eu falei no início. É o que eu sonho assim, sonho, porque é uma realidade, é uma necessidade realmente dessa pessoa mais preparada. É um anseio da comunidade que tem seus filhos, bem como todos nós somos sensíveis a isso e a gente está já exigindo isso nesse contrato, entendeu? Não será simplesmente a pessoa que tem o ensino médio, ele vai ser contratado. Não é nesse molde, entendeu? Aquele contrato que nós sentamos, elaboramos, entendeu? Não tem cargo.
Doutora do João Pedreiro, Maria Badia. Deda.
Como é que vocês contabilizam essas crianças que estão sem escola? Eu vou te dar um exemplo lá da minha escola. Eu recebi lá uma menina acompanhada pela Dinamar, uma menina de primeiro ano, que já vinha com a cuidadora e a mãe falava assim: eu quero a minha vaga de manhã. Eu só tenho um primeiro ano de manhã, a escola é pequena, a escola está com 34 alunos. E eu falava: mãe, mas eu tenho a vaga para você à tarde. Ela não queria. Eu recebi um outro caso, que a menina está lá no Mário à tarde, no primeiro ano. Não é criança especial. E o pai foi até no conselho tutelar para me obrigar. Foi no secretário, o secretário falou, mandou falar com a inspeção, a gente olhou, para me obrigar a pegar a criança dele, que está numa escola maravilhosa como o Mário, que todo mundo sabe, no primeiro ano à tarde. Porque ele diz que os dois irmãos dela, que já estão mais adiantados, estudam em outra escola de manhã, e que como em Araguari só tem o primeiro ano no município, no João Pedreiro, nós tínhamos a obrigação. Mas no meu entendimento, corrija-me o doutor Cristiano, vocês que são mais entendidos, eu acho que o município ele tem que oferecer a vaga, não é não?
Próxima.
Quando você fez aquela pergunta, como que vocês encaminham? Lá no João Pedreiro, nunca saiu uma criança de lá que não foi contemplada com vaga, sem ser orientada. Está aqui a Lucimar, se tivesse outras diretoras, elas iam dizer a mesma coisa. Outro dia mesmo, chegou uma menina lá, e falou para mim: não, que eu moro atrás da subestação do CEMIG. Falei: mas então põe no Neuza. Todos que chegam... Liguei para a Lucimar falou: manda ela aqui. Tá certo. Ligo para todas as diretoras, então a gente faz o possível. Só que tem uma coisa hoje: o cidadão, ele acha que o que prevalece é a lei que ele próprio cria. Então, exemplo... eu preciso, o João Pedreiro só tem 9 salas de aula. É uma escola pequena que não tem espaço para nada. Verdade. Aí eu preciso de mudar uma turma lá para de manhã. No outro dia, os pais estão lá no Gilmar reclamando para o Gilmar porque eu obriguei o menino dele a mudar para de manhã. Não é que eu obriguei, eu não tenho espaço. Então, a gente faz todo o possível. Então, nesses levantamentos, não estou questionando, tem que ser muito visto se esse menino realmente está sem escola ou se ele está sem vaga na escola que ele quer.
Não, claro.
E como eu tenho lá no João Pedreiro muitas crianças especiais que moram no Bela Suíça, que moram... A maioria dos atendimentos... Estou mentindo, Edinamar? Porque eles chegam lá e falam para Edinamar: mas eu exijo que seja no João Pedreiro, doutor. Sendo que tem uma escola do lado da casa dele. Sabe? Pois é.
Deixa
e eu
falar,
acredito...
O Bela não tem escola, não. Mais próximo é o Neuza.
Tem o Rosângela.
O Rosângela é para o Madri, para o...
Pois é, doutor, não, por isso, muitas vezes...
Quando construiu Rosângela, não tinha os Bela. O Rosângela não foi feito para atender os Bela, não.
Não, mas é perto.
O Bela
lá,
Suíça eu... são 3 bairros sem escola. Bela 1, 2 e 3. O Bela não foi para atender... A escola Rosângela não foi construída para atender o Bela, não. Eu... O Bela, de acordo com Minha Casa Minha Vida, era um bairro que tinha que ter a escola, né, Cristiane? Tanto que agora conseguiu a emenda do deputado para construir lá um CMEI, não é isso?
Eunice, mas entre um aluno sair do Bela Suíça e vir para o João Pedreiro ou ele ir para o Rosângela, ele está andando 1/3 do que ele andaria.
Pois é, então... eu entendo isso sim, mas é oferecer a vaga perto da sua casa, o mais próximo da sua casa. A lei fala isso. Agora, se ofertou a mãe que é noutra escola, ela não tem amparo jurídico para isso. Gente, não adianta querer passar o pano. Tem menino fora da escola, tá certo? Eu não ia fazer isso aqui para falar para vocês. Eu não sei onde eles estão hoje, não, mas que tem, tem. Se vocês quiserem, eu pego uns 5 aqui. O GAECO não pode é ver, porque senão eles vão vir aqui pegar os vereadores e falar que nós estamos furando fila em escola. Tá certo? A Deda tem, a Ana tem, o Branquinho tem, a vereadora tem. O que eu vou falar para uma mãe? Te mandei.
Eu não te mandei.
Meu filho tem síndrome de... Meu neto tem síndrome de Down, está fora da escola porque não tem o cuidador. E nem é cuidador, o profissional de acompanhamento. Então, assim, eu não ia... E a Deda também, os vereadores, nós não iríamos organizar essa audiência aqui hoje. Eu falo para vocês, tem um casebre ali no Gutierrez, que a menina cuidou da minha mãe, ela é avó hoje, ela foi lá no Heloísa. As coordenadoras têm até medo de receber as mães, que os meninos estão sem escola. Elas têm medo de conversar, porque tem que ter o cadastro, porque não pode, porque elas têm medo. E aí a mãe já fica até com medo também. Fala, nossa, a coordenadora... Eu falo disso, de coordenadoras que receberam as mães. Olha, não tem direito, não fez o cadastro. Então, gente, tem que esclarecer mais. Todos têm direito. Aí, o que acontece? Ela mora num casebre lá, de vez em quando a minha irmã leva uma cesta para ela, de vez em quando eu levo, de vez em quando o CRAS leva. E ela, uma criança, o netinho dela lá, eles são paupérrimos. Eles moram num pedacinho assim. Se fosse olhar a situação, uma época eu falei que a gente tinha que fazer um estudo social, porque às vezes tem um que tem um poder aquisitivo melhor e está com a vaga. Vocês acham justo o sorteio? Olha na porta do CMEIS o tanto de carro que tem na hora que dá 5 horas da tarde. E as pessoas mais pobres estão sem vagas, elas não sabem do direito delas, são mães que muitas vezes não sabem nem conversar direito para pleitear um direito que é constitucional. Então, assim, eu não sei. No início aqui eu falei que essas listas... Por isso que eu perguntei, não critiquei o trabalho de vocês, de jeito nenhum. Eu só acho que tem a lista. O ano começa. A gente fica tão envolvida ali com o trabalho com aqueles que estão lá dentro da escola, que a gente esquece as listas. Está aqui no jornal. Ó. Esquece as listas. O dia que surge uma, às vezes liga. Aí, às vezes... Então, assim, são situações que essas crianças... Está igual o trabalho infantil, a gente não enxerga. Trabalho infantil nós não estamos enxergando. E o IBGE já identificou que tem trabalho infantil em Araguari, com pardos e pretos. Realizam trabalho infantil nas crianças. Se não conseguir uma vaga, se o pai trabalhar na roça, ele leva a criança. E se ele leva a criança, ele põe o menino a ajudar. Estou fazendo mal? Não, ele está comigo. Eu criei meus filhos assim, minha mãe criou meus filhos assim, minha avó criou meus filhos assim. Nós vamos contribuindo para a manutenção do status quo, para uma cadeia de quem era feirante, o filho foi fazer feira, da avó fez feira, o outro fez feira. Meus meninos vendiam bombom à noite, minha avó vendia, eu vendia, o outro vendia. Nós estamos perpetuando... uma situação que nós temos que romper isso aí. romper esses paradigmas. Nós temos que oportunizar a vaga. Agora, se ele vai aprender, se ele vai ter um rendimento favorável que lhe dê condições um dia de estar numa faculdade, a gente tem que lutar por isso também, pela aprendizagem. A aprendizagem é fundamental. Mas a vaga não tem jeito. Aí eu passo a palavra agora para o juiz, para finalizar a nossa reunião. Ele, enquanto operador do direito, nós tentamos apresentar aqui para o senhor hoje um raio-x de algumas situações. Tem as mães que querem estudar no João Pedreiro? Sim, eu falei. Todo mundo quer estudar no João Pedreiro, no Mário, no, né? Deus nos acuda, mas tem que achar uma fórmula também de selecionar esse,
mas esse
esses
critério,
meninos.
Esse critério, morar perto, esse critério, morar perto. Esse critério para efetivar esse direito, era o que eu queria falar aqui, deveria, Gilmar, fazer as áreas de abrangência. Por exemplo, qual é a área de abrangência do João Pedreiro? Esse bairro. Porque aí você efetiva o direito previsto no ECA. Próximo da residência, critério objetivo. Nós não podemos ter subjetivismo. A mulher sai lá do... Como é que chama?
Bela Suíça.
Do Bela Suíça. Aí eu quero que meu filho estude lá. Mas se lá tem, então beleza. Vamos estabelecer critérios objetivos, áreas de abrangência. Isso já é usado, por exemplo, para as UBSFs. Eles dividem aquelas unidades por área de abrangência. Até para o concurso público a pessoa vai trabalhar lá. Né? Porque ele tem que morar próximo da residência para trabalhar na UBSF. É um critério, talvez, adotarmos, né? Para evitar esse problema aí.
É o zoneamento.
Da pessoa.
Já é um critério. É que eles têm que levar, inclusive, comprovante de residência.
Não, já
só
é,
que...
As unidades são divididas na cidade?
São.
Por área de abrangência?
Sim. Igual você viu lá, zona 1, zona 2, igual eu pus lá em cima. Entendi. Só que... Tem algumas escolas, como foi muito bem mencionado, João Pedreiro, Falmente o Mário, as duas escolas, elas são assediadas o tempo todo. Porque, às vezes, o pai também mora, trabalha aqui próximo, é o local onde ele consegue fazer.
Zona rural,
então, são várias circunstâncias que, às vezes, elas são assediadas. O que cabe a nós fazermos é realmente trazer a estrutura para atender toda a demanda. Isso é a principal o resultado que vai resolver toda essa... Esse imbróglio é isso. E é por isso que nós vamos construir 6 salas lá no João Pedreiro, é por isso que nós vamos construir todas aqui esse mês, aumentar as outras salas. Aí a gente resolve o negócio de uma vez por todas. Esse negócio de acesso à educação. É um direito constitucional, nós todos somos a favor e nós vamos fazer isso.
Assistência social seria importante nas
Simples.
Matrículas. Olhar onde mora, se é pobre, se precisa. Boa Agora eu passo a palavra para o doutor Pedro, queremos muito ouvi-lo.
Obrigado, boa tarde a todos, agradeço demais o convite. Não, uma coisa que eu estou aprendendo, a Sonilda sabe, no Escola que Restaura, que nós, é um programa de justiça restaurativa, que o senhor Gilmar esteve lá para conhecer, e se Deus quiser nós vamos implantar também no município, é ouvir. Sabe por quê? Quando a gente ouve, a gente sabe das necessidades do outro. E sabendo as necessidades do outro, a gente consegue equalizar melhor o problema. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem o Poder Executivo, nem o Legislativo, longe disso. Estou aqui por um convite que foi feito, eu agradeço, inclusive. Eu acho que o debate é importantíssimo, porque esse debate nos traz as necessidades das pessoas, e sobretudo do pai que vai levar a criança para a roça. A senhora foi falando aí, eu fui lembrando. Eu venho de uma família muito simples também. Meu pai era feirante. E ele me levava para trabalhar. Só que ele, de manhã, ele falava assim, você tem que ir para a escola. Porque você não vai ter a mesma profissão que eu. E eu segui isso. Eu segui isso. E ele sabe disso. A importância disso. E na nossa família, não tinha ninguém que te havia estudado como eu estudei. Feito faculdade, chegado à oportunidade de um ensino superior. Então, a gente fica assim, sensibilizado, porque imagina quantos juízes, quantos advogados, quantos promotores, quantos médicos, quantos engenheiros que estão aí esperando uma oportunidade do município para que eles tenham, né, a oportunidade de chegar lá. E a gente reza para que isso aconteça.
Potenciais.
Potenciais, exatamente. Então, mas a questão assim, há várias coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro, a gente vai falar em tom de orientação. Não é nada de impor, então não dá para decidir nada, até porque não cabe a mim isso aqui. E eu fico tranquilo para falar sobre esse assunto, que é um assunto ligado à infância e à juventude. que a doutora Daniela não está hoje, então eu fico mais tranquilo de poder falar, até porque a gente tem trabalhado diálogo. Eu acho que essa é uma oportunidade importantíssima. Os conflitos só surgem quando a gente não consegue dirimir, né, ouvir as pessoas, e aí não tem como a gente dialogar se a gente não ouvir. Muito bem. Eu ouvi atentamente todas as situações, a gente sabe das dificuldades do município, a gente sabe que a Araguari está crescendo. Eu estou aqui há 3 anos, né? Dia 15 de março eu cheguei, há 3 anos atrás, em plena pandemia, fechou tudo, e eu me lembro dessa situação, mas eu passava lá na LD Celulose, que eu vinha de patrocínio, me removi de patrocínio para cá, e eu sabia que a cidade estava crescendo por conta da LD Celulose. Então, é uma situação, Araguari está crescendo. Então, é preciso fazer o que o senhor falou muito bem, é o planejamento. E dessa situação de planejamento, tem a situação atual, que nos deixou muito preocupado, 435 alunos. E aí, desses 435, eu ouvi atentamente a diretora também, eu sei que tem muita gente que escolhe escola. E sabe por que escolhe escola? Por causa da empatia. Só por isso. Eles sabem que o diretor é bom, ou tem uma certa... como é que eu vou dizer? É mais acolhedor. Então... às vezes a pessoa prefere atravessar a cidade para ir para uma outra escola, porque sabe que o filho será bem cuidado. Esse é o grande ponto. Isso não é problema do município, não. Isso é um problema dos profissionais. Mas a capacitação, ela ajuda, né? O senhor sabe muito bem disso. Mas empatia a gente não tem como impor para as pessoas. É muito difícil. O senhor é diretor, né? Professor, diretor, sabe exatamente o que eu estou falando, tenho certeza. E quando o senhor era diretor, as pessoas chegavam lá e falavam, olha, eu quero ir para essa escola porque eu escutei muito bem falar disso. Então, mas como fazer as pessoas que dão aula, ou que cuidam, a merendeira, a cuidadora, ter empatia pelas crianças? Só com capacitação. E, às vezes... melhoramento das condições de trabalho, a questão do prédio, a questão da remuneração, mas isso é uma outra história. O importante é, ver exatamente quais são as crianças que estão fora da escola, porque querem estudar numa escola X ou Y. Depois que apurar isso, esse número, tentar equalizar isso o mais rápido possível. Sabe por quê? Infelizmente, ou felizmente, infelizmente para o gestor público, existe o artigo 208 da Constituição, que ele traz a obrigatoriedade, né, da educação básica das crianças, ele traz a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, tudo no artigo 218. E lá no artigo... no parágrafo 1º desse artigo, diz assim: o acesso ao ensino é obrigatório e gratuito, é direito público subjetivo da pessoa. Se é direito público subjetivo, é lógico que eles podem entrar na justiça, mas nós não queremos uma judicialização. Embora a gente tenha consciência da reserva do possível, e isso é muito complicado, a jurisprudência não tem aceito, na maioria dos casos, o senhor sabe disso, doutor, a reserva do possível no caso de saúde. Por quê? Se está na Constituição, desde 1988, o gestor, é lógico que vocês pegam um bonde andando, é difícil, o gestor tem a necessidade de começar a equalizar isso na medida dos problemas sociais que vão aparecendo. Então, assim, acho que esse é um ponto que tem que ser analisado. Tentar conversar com promotores, tanto da infância quanto do patrimônio público, para flexibilizar essa questão, né, do concurso, pelo menos para esses cuidadores. Acho que tudo tem que ser no diálogo, na conversa, mostrar as necessidades, e mostrando as necessidades, olha, nós não queremos descumprir a Constituição. Então, seria uma saída por aqui, a gente alugaria X, Y e Z para tentar equalizar essas vagas que estão fora. Então, tudo isso, eu acho que pode ser conversado, pode ser organizado antes de um processo de judicialização. Nós não queremos isso. É por isso que a gente tem que orientar, e eu sei que é difícil para vocês, porque por mais que vocês façam, às vezes não é possível cumprir tudo que está sendo feito. Mas o poder legislativo também está no direito de cobrar, né, porque representa a sociedade. Então, a reunião de hoje, ela fica num patamar de realmente a gente exercer a democracia aqui em Araguari, e vocês todos estão de parabéns. O problema existe, a situação é real. O que, que nós podemos fazer para resolver? Vai depender de sentar também com o gestor máximo, tentar sentar com o Ministério Público, equalizar. Mas o importante é, se possível, não deixe essas crianças de fora. Porque a criança fora da escola é um problema terrível, terrível. Nós já temos graves problemas dentro da escola, de violência, de bullying, cyberbullying, e que não vem ao caso a gente conversar, mas a questão de dar acesso à criança, à escola, é importantíssimo, é imprescindível. Lógico, eu não posso prejulgar, mas é muito provável, os doutores sabem disso, que se ajuizar uma ação, vai dar a liminar. Então, a gente fica assim...
Que não vai ser cumprido
esse plano. Exato. A gente sabe disso. A gente sabe. Por isso que a gente tem que começar... Eu sei, as obras que estão sendo feitas, pelo jeito, vão resolver o problema. Né? Mas o que pode ser feito emergencialmente? E outra coisa que me chamou a atenção, portadores de deficiência, portadores de autismo. O espectro autista aumentou demais o diagnóstico a partir de uns anos para cá. Não sei qual a causa, mas aumentou demais. Então, o município, a gente, tudo a título de sugestão, viu, secretário? Abrir os olhos para isso, porque é uma demanda real, é uma demanda importante. O NAI tem feito o trabalho emergencial, a gente sabe, faz o que pode, está sendo bem feito, mas precisa ampliar. Precisa ampliar. E a questão do sorteio de vagas me preocupa um pouquinho essa situação. Porque a gente sabe que a procura por uma determinada escola pode ocorrer, mas esse não seria, no nosso sentido, um critério com um embasamento legal. Eu não sei como é que funciona isso na prática. Eu acho que tudo tem regra e exceção. Talvez a gente poderia trabalhar a questão de regra e algumas exceções, um diretor ligar para o outro para tentar equalizar essa situação. Eu acho que isso é feito, né, do dia a dia. Mas sorteio, eu acho que precisa ser, no nosso sentir, banido. Né? E a questão do transporte escolar também, eu acredito que a situação já foi praticamente resolvida. Né? E é isso, gente. Estamos aqui para agradecer e orientar. Não somos o dono da verdade, longe disso. Estamos à disposição para o que precisarem dentro de nós, lá dentro do Sejusque, e dentro do possível, parabenizar também pelo que está sendo feito até já. Esse planejamento trazido hoje mostra que vocês não estão parados e que é preciso prosseguir. Obrigado.
Pedro, o senhor me lembrou uma situação sobre os cuidadores, né? Até acontecer, viu, Nisso? Até aconteceu o concurso. Fica esse gargalo, o Dinamar. Mas ontem, Deus me tocou, porque o doutor Cristiano até tinha nos orientado, mandaram, inclusive, para a doutora Natália, um ofício para deixar a coisa transparente. Isso. Mas Deus me tocou e eu fui além. Eu tomei a liberdade de ligar para ela e falar com ela pessoalmente. E eu já falei com ela pessoalmente ontem. Vai ter o processo, não só para os cuidadores, mas para alguns também, algumas áreas, por exemplo, a matemática, que às vezes precisa de um professor, porque alguém adoeceu, qualquer nesse sentido. Então, terá esse processo seletivo até que ocorra o concurso, e de acordo com o concurso, quem for concursado, naturalmente aprovado, vai se demandando, né? E aí consegue equacionar isso. E a questão do sorteio aí, assim, eu sei que é algo que tem que ser melhor aprofundado, analisado, porque historicamente já teve um outro momento que não era sorteio. E tinha filas de pais na porta da escola de madrugada. E por isso, em 2017, o secretário, à época, criou esse mecanismo do sorteio. Lógico que o ideal é que nem tivesse sorteio. Nós vamos chegar nesse ponto depois que nós criarmos todas as estruturas e atender toda a demanda. Não precisa de sorteio, não precisa de ninguém dormir na porta de escola nem nada. Se Deus assim nos permitir, até o ano que vem a gente vai resolver tudo isso.
Eu agradeço imensamente a presença de todos, Rodolfo Savioli, Dr. Pedro Marcos Begatti, juiz de direito, Dr. Cristiano, Gilmar, a representante do Estado nessa reunião, os vereadores Branquinha, Ana Lúcia, o Carlos, diretor de transporte, a Maria Badia, a Deda, a Lucimar, conheço todo mundo pelo nome, Ednamar, Mariana, a Valdene, Cristiane Neri, Yara, e a que tem o mesmo nome? Não, você é a? Sonilda. E a minha querida Veridiana. Tinha esquecido o nome da Veridiana. E todos que nos acompanharam nessa audiência pública, eu gostaria de sair daqui já assim, com algumas ações, né, que serão realizadas pela Secretaria de Educação, de acordo com as orientações do Dr. Pedro, para que a gente não chegasse num resultado de entrar com ação judicial. E, principalmente, porque a Deda tem uns nomes, a Ana tem outros nomes, o Branquinho tem outros nomes, eu tenho alguns nomes, e a gente nem pode ficar com esses nomes. Isso aí já é motivo de problema para outros vereadores, essa situação. Então, o acesso à escola é para todos, a gente não pode ficar fazendo política, política no varejo com isso. Nós temos que trabalhar políticas públicas que atendam a todos. E, assim, eu vi que existe um plano de ação para... para ampliação.
Que a gente não pode deixar de falar é que essa fila ela foi bem maior.
E essa fila,
anos,
né?
Nós temos diminuído.
Que bom, mas também não pode superlotar, senão os funcionários adoecem.
Mas são ações para aumentar a oferta da demanda, não enchendo a sala de.
Esse dia eu conversei com uma cuidadora, uma recreadora, ela disse que tem 19. Eu falei, misericórdia, parece que é de dois ou de três. Três anos, duas com três, a idade de três anos. Eu ia cair durinho, eu não ia dar conta. Entendi.
Ô Eunice, tá. Eu repassei o problema aqui para o procurador-geral, que ele está em viagem. Ele me orientou aqui já, viu, Gilmar? O doutor Borelli me orientou para tentarmos evitar a judicialização de salvar.
Vamos ouvir aqui, menininhos. Pode falar.
Eu repassei o problema, eu repassei a questão aqui dessas vagas para o procurador-geral. Ele já me orientou aqui a nós tentarmos evitar ao máximo essa questão dessa judicialização, que é um transtorno para todos nós.
Com certeza.
Né? Porque nós não temos condição, infelizmente, de acolher de uma vez. Se vier um liminar aí, nós estamos perdidos.
É.
E assim, eu acho que nós já precisamos começar a fazer um levantamento dessa situação que a diretora trouxe, daqueles casos...
Do zoneamento.
E daqueles casos que estão fora porque querem ficar só no João Pedreiro ou no Mário. Entendeu? Isso já para você ter essa demanda de fato. Isso aí é um primeiro ponto. Então, assim, nós vamos... Eu vou passar o resultado para ele. Nós vamos já... A Procuradoria... A Procuradoria Geral do Município
vai... Eles não estão no Mário nem no outro.
A Procuradoria Geral do Município vai expedir recomendações para vocês nesse sentido. Isso talvez seja uma das primeiras providências. É saber quem é que está fora, porque... Não quer ir para a escola perto da casa deles. Porque se tem essas situações, né, Gilmar?
Dentro do zoneamento, a Mariana falou. Isso. Elas são de educação infantil e são dentro do zoneamento. Então é falta de vaga na educação infantil.
É que o procurador já está preocupado com essa questão.
Cristiano, mas assim, isso aí, talvez você não entenda muito bem, mas fundamental 1 e 2 é algo que já está mais tranquilo, cenário mais tranquilo, que é o que você está falando. Às vezes acontece de alguém lá, Maribadinho, João Pedreiro, acontece. Mas aí não quer dizer que não tenha vaga para ela lá no Neus, aonde?
Não,
isso aí
entendi,
não é o problema.
Eu entendi.
Os 436,
não tá, o menino dele não está lá no CAI, longe da casa.
A nossa
dele.
Preocupação, não, mas... a preocupação nossa foi só com esse
com
número
todo,
que está saindo.
Com todo respeito, aqui. Eu acho que
435 ali é do CEMEIS, entendeu? É outra, outra história. Mas eu explico depois para o Morelli, eu não entendi melhor.
Isso. Com todo respeito, com todo respeito, eu acho que distância não é o problema, escolha não é o problema, não é. O problema não é, acabou, foi repetido aqui inúmeras e inúmeras vezes que as 400 vagas é de 3 anos para baixo. Então, João Pedreiro, Mário, não entra. Não. Isso não é, tá, não posso é usar uma expressão escola. Aqui popular? Está correndo atrás do rabo, não é isso.
Não, é creche, quase berçário, é nenenzinho de 6 meses a 3 anos. Isso. Eu espero que renda bons frutos o nosso diálogo aqui hoje. Conheço cada um de vocês, conheço, sei o quanto a gente luta no nosso dia a dia para que as nossas crianças e adolescentes estejam nas escolas. Parabenizo o Gilmar pelo trabalho. E termino aqui com uma frase, que educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, eu acredito que Deus está nos dando a capacidade e a condição de tentar transformar essa situação. E educação é a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação. Quando ele falou aqui que o pai dele era feirante, a minha mãe também, eu lembro que tinha também, né? Tinha um engradado de galinhas e eu acho que a feira era em frente à nossa casa. E ela tinha que ir lá dentro cuidar dos outros meninos, fazer outras coisas. Ela me põe em cima do engradado, porque tinha umas pessoas que vinham comprar. Se tivesse aberto, elas pegavam as galinhas. Ó. Então, assim, desde muito cedo eu comecei essa vigília, sabe? De olhar para o lado, o que está acontecendo. Às vezes, a deda também, o papel nosso aqui enquanto mulher, nós que sabemos, as mulheres têm mais envolvimento em relação aos processos educacionais, com algumas exceções dos filhos, em relação a preço de mercado, em relação à saúde, se uma criança adoece, quem falta do trabalho é a mãe. Então, ainda tem várias situações e nós, enquanto mulheres aqui, nesse mês de março, me considero mãezona mesmo, a deda também. A gente sensibiliza com essas mães que estão necessitando, às vezes, trabalhar para sustentar um filho e não tem condição de levá-lo para um CMEI, não é mesmo? Que a gente possa, então, a partir dessa reunião aqui, achar saídas imediatas para que a gente não tenha, assim, as mães ou os pais tenham que judicializar essas ações. Elas não farão. Elas, muitas vezes, nem conhecem os seus direitos. Mas nós sabemos o que nós temos que fazer.
Eunice, eu posso falar rapidinho?
Meridiana, fala.
Eu acho que eu não poderia deixar passar essa oportunidade para dizer assim, o quanto nós orgulhamos que nós estamos aí mais de 3 décadas, a maioria aqui na educação, e o tanto que a gente fica feliz, porque quando se falou em municipalizar a escola Rainha da Paz e João Pedreiro, a sociedade, a comunidade disse assim, nossa, mas escola estadual vai ser escola municipal, as professorinhas da rede municipal, e hoje, mesmo sendo um grande desafio atender a toda a comunidade, a gente, quando a gente ouve assim, avançou, eu quero estar na escola, então assim, no fundamental já bem confortável, mas assim, tem aquelas preferências, mas a gente fica muito feliz quando a gente ouve o quanto a qualidade da educação tem, porque quando era da ação social, Eunice, você, né, lembra dessa situação, e passou em 1996, com a 93, 94, passou a educação infantil, deixou de ser cuidar para cuidar e educar.
Deixou
e
de ser nosso, assistência para ser educação.
Isso, e o nosso plano de carreira, a gente vê em cidades vizinhas que é só o ensino médio, com o nosso plano de carreira, desde o berçário, nós temos profissionais formados.
Graduados.
Graduados. privadas. Então, assim, não é qualquer plano, mesmo que seja um plano desatualizado e que a gente precisa avançar também, mas a gente se sente orgulhosa por fazer parte dessa rede. Então, hoje, nós estamos assim, podemos dizer assim, nós não conseguimos atender pela qualidade, porque não adianta universalizar, não adianta colocar crianças também se não caminhar junto com a qualidade. Isso. Então, essa qualidade tem feito a diferença. E também referendo aí à questão de família, e que não é porque é feirante, que ajudei desde 9 anos, aos 15 anos de idade, trabalhei na Feira Livre, e isso não me impediu de forma nenhuma de fazer uma faculdade, fazer um concurso, e estar aqui junto com toda a sociedade aí que está habilitada na Câmara Municipal, na Secretaria. Nós fizemos um trabalho aí com o senhor também, né? O Gilmar acompanhou, e levando as crianças, inclusive levou do João Pedreiro também, as crianças, elas mostrando assim, que elas vieram de famílias humildes e estão lá, né? São advogados, juízes, então assim, toda criança é capaz de estar lá.
Com certeza.
Então assim, aproveitar...
Desde que ela esteja na escola.
Sim, estar na escola e com qualidade. Isso. Né? A gente tem que, nós que somos assim, da área da pedagogia, a gente prima por essa situação. Quantidade, mas caminhando junto com a qualidade.
Com
Agradeço muito por estar aqui.
Eunice, deixa eu fazer um registro rápido. Uma situação que a gente está percebendo quando a gente está indo nas escolas. Conversando com diretores, professores, está existindo uma grande quantidade de transferência sem causa de necessidade. A criança, quando ela tem um problema com o coleguinha ou com o professor, o pai e a mãe não estão tendo, e não sei se o diretor não está conseguindo mediar a situação e tentar resolver. Isso é um fator que não ocorre só aqui, não. Em todos os locais está acontecendo isso. E aí a mãe explode contra o professor, contra o diretor, e ao mesmo tempo tira a criança ou adolescente da escola e joga para outra. E esse ciclo fica assim. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada, uma questão também que, lógico, não é o foco da nossa reunião aqui, mas pode ser um pouco do problema. Porque ao aumento da rotatividade desses alunos, pela falta de tato do diretor e do professor de resolver questões do dia a dia da escola, aumenta essa rotatividade e prejudica a questão das vagas, um local ou no outro, num bairro ou no outro, conforme a situação. Então, esses professores, eu tenho visto isso tanto na seara municipal quanto na seara estadual, estão adoecidos, depressivos, com crise de pânico e de ansiedade. Não estão sabendo lidar com a situação. Estou mentindo, diretora? Infelizmente, o que hoje a gente tem visto, pelo menos a sua educação é pequenininha, né?
Primeiro ao quinto ano.
Mas da sexta série, da sexto ano até o nono ano, está um caos. Um caos, não só. E assim, a gente tem conversado com professores e eles falam assim: me socorro, conversa, procura saber isso daí, marca uma reunião sobre esse assunto, porque esse assunto também vai render muito, porque esses professores precisam de capacitação, precisa de ajuda psicológica para lidar com alguns problemas, porque tem aluno se cortando e o professor não sabe lidar com isso e precisa de assistência social. Então, é algo grave que precisa ser olhado pelo município e pelo Estado. O Estado, a Sonilda e o Tiago, que representam aqui o Estado, são psicólogo e assistente social, né? De parte das escolas, a gente tem feito um trabalho com eles, das escolas estaduais. Eles sabem exatamente o que está acontecendo. Algo precisa ser feito para orientar esses professores.
Concordo com o senhor, doutor Pedro. Eu sou professor vim do Estado, eu sei o quanto é gritante, e assim, sem nenhum questionamento de forma negativa em relação ao Estado. Mas assim, Enquanto eu estava lá, eu ficava doente, realmente. E a preocupação era o quê? O professor trabalhava dois cargos, exaustivos, levava os filhos para casa, o estresse nas alturas, e não tinha nenhum respaldo na questão da saúde mental. Agora, com a lei de 2019, parece que o Estado, agora parece que você está até atuando, não sei se está atuando de jeito, no Estado não tem acompanhado, no Estado se ele está tendo essa, está dando esse suporte hoje. O município, nós criamos o DPS, que hoje nós temos lá 10 psicólogos e 6 assistentes sociais atendendo a lei, e isso, inclusive, já está no concurso para esse ano, já sintonizando nessa linha que o senhor está falando. O senhor toda hora está me dando um feedback, uma coisa boa aqui para poder falar. Graças a Deus, né? Estamos avançando.
E outra coisa também que a gente tem trabalhado muito nessa casa é a saúde do trabalhador, né? Os programas de saúde da família, os PSFs, hoje atendem até muitos, quase todos vão atender agora, das 5 às 8, 9 da noite, para que os trabalhadores também possam estar indo, né? Nesses locais. Mas, enfim, a Deda está doida para ir buscar as crianças dela na escola. E eu termino aqui. Espero que o procurador, representando o procurador-geral aqui, o doutor Cristiano, o Gilmar, a Mariana, possa entrar em contato com o representante do MP para regularizar a situação dos profissionais que acompanham as crianças com deficiência. Que as escolas sejam ampliadas, que o número de servidores seja aumentado e que a gente consiga descobrir essa lista aí dessas 300, né? Quantas crianças? 435 crianças, onde elas estão, quem são elas, quem são seus pais, detectar onde elas estão e ver o que a gente pode fazer por elas.
Nós já temos todas, inclusive com os dados.
Então,
nós
ótimo.
Temos todos.
Ótimo.
Todas as,
achar
todas
um lugarzinho para cada um
com
aí.
Com o nome,
tá bom?
O nome dos pais, endereço, telefone, ótimo. Qual unidade ela tem, qual isso. Unidade fica no seu zoneamento. Nós temos tudo isso.
Tá certo.
Todos
que,
esses nomes.
Que a gente tenha bem breve uma resposta sobre tudo isso.
E, assim,
e o transporte escolar.
Eunice, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho. Assim, não tem um dia que a gente não vai trabalhar lá na secretaria que a gente não pensa nisso. Não é uma vontade nossa realmente que essa fila exista. E desde que essa gestão assumiu, essa fila já diminuiu consideravelmente. E se Deus quiser, e Ele vai permitir, que a gente vai voltar aqui e falar isso para todo mundo, que essa fila Amém. Não vai existir. Né?
Amém.
Amém.
É isso.
Seis, muito obrigada.
Obrigado, gente.
Parece que eu caio. Parece que essa cadeira pula.
Dá a sensação de...